podcast especial Battlestar Galáctica. E hoje tem aqui, não o Léo Oliveira, porque ele está mesmo na Austrália, mas tem o Caio Foquete, que é o meu copiloto na nave.
E a nova voz de Trovão, o Léo que se cuide.
Caio, aí como é que tá a nossa Combistar Galáctica hoje?
Precisa trocar um pneu. E olha, vai ser uma operação muito difícil, Camis. A gente tem que ejetar algumas pessoas, buscar elas com a nave, estilo Kelly e Chef Tyrell. Vai ser, ó, televisionado até. Tenso, tenso com você, cedilha.
Eu acho que sim. Olha, a segunda parte da nossa conversa começa agora. Podcast especialíssimo. É, tem também, né, Caio, não tem que no final, do podcast no meio.
Em algum momento, é um easter egg, né,
Camis? Easter egg, ainda não decidimos onde vai essa parte, mas a gente vai anunciar quem ganhou a promoção de Battlestar Galactic, né, Caio?
Pois
e assim,
é.
Se não ganhou ninguém, vai ficar pra mim e pro Caio mesmo, a gente já combinou.
A gente reveza.
A gente vai revezar, o Caio vem aqui pra Tranco com o Brasileiro, eu vou lá pra Guarulhos, né, e a gente assiste uma parte lá, uma parte aqui, vai ser assim.
Aí a gente troca cada dia de ação de graças, porque só uma data importante pra nós aqui no Brasil, né, Camis?
Super importante, assim como o Halloween, né?
Então, exato.
A gente vai nessa. E o que, que tem hoje aqui nesse podcast que eu já não sei, cara? Eu tô viajando.
Então, menine, a gente vai comentar a terceira temporada, a quarta temporada. A gente vai falar dos games que foram inspirados na série. A gente vai falar dos filmes que foram inspirados nela. O que mais? Acho que já tem bastante coisa aí, né?
Tem bastante coisa, mas se você veio aqui no SCCast e achou que não ia ter coisa tosca, você se enganou. Porque a gente separou coisa tosca também, né, Caio? Eu faço questão de falar das cenas de banheiro de Battlestar Galáctica e faço questão de falar onde estão os atores hoje em dia, porque a carreira dessas pessoas... É uma estrela cadente, né? Pra fazer uma piada com o universo.
Cadente mesmo. Uma estrela decadente, né, Camis? E, ó, eu faço questão de falar do Adaminha Gordo, hein?
Olha, de novo, né? Porque a gente não cansa de falar do Adaminha Gordo.
Não, é o maior atrativo da série.
Pois é, é verdade. Foi muito sexy, foi um período maravilhoso de Battlestar Galáctica. Aliás, acho que um período, eu diria, sensual, né? E por que não dizer sensual da série, né, Caio?
Olha, acho que não tem mais nem o que falar depois disso.
Ah, eu acho que agora a gente vai direto pro nosso papo de Battlestar Galáctica, que tem convidados especiais, assim como no podcast lá do Box. Então, embarque com a gente na nossa Combistar e vamos nessa, né?
É, eles são especiais, mas não são portadores de deficiência, tá, gente?
Quer dizer, alguns até.
Verdade.
Vai, Caio, vamos dar partida na Combistar, porque senão essa merda não vai pra frente.
Vamos, filha, pisa na embreagem que eu piso no acelerador aqui.
Vamos lá no 3, hein? 1, 2, 3. Começando os debates de Battlestar Galáctica aqui nos Seriadores, vamos falar um pouquinho da terceira temporada. E temos aqui uma presença ilustre, Eduardo Spor. Tudo bem, Eduardo?
Tô aqui, sou ilustre, vamos ver.
Ué, não?
Não sei.
Temos aqui quem já é conhecido também, bagaceiro aqui dos Seriadores, Caio Focheto, Caio Foqueto.
Fiquei na dúvida se ia apresentar eu ou a Érica com essa bagaceira aí.
É. Não, mas a Érica também. Outra bagaceira, a Érica Ribeiro.
Não, eu disse isso porque eu sei que ela também estava na dúvida, né, Érica?
Com certeza, eu fiquei tensa, tipo assim, quem será?
Pois é, gente, olha, a gente começou esse podcast lá no Box. Falamos da primeira temporada de Battlestar Galáctica, falamos da segunda temporada de Battlestar Galáctica. E agora chegou aquele momento de falar de New Caprica e da ocupação Cylon.
Nossa, isso soou tão errado. Você falou da ocupação.
Ocupação, sou errado? Por quê, Caio?
Não, nada.
Nada, não. É cacófato.
Aham. Uhum. Olha, tirando as piadinhas de duplo sentido do senhor Caio, a gente vai falar mesmo do que aconteceu lá em New Caprica e do governo do Baltar. Começando por isso, né? Que era o Baltar foi dominado pelos Cylons e estava lá só de pau mandado, né? Pra combinar com a ocupação que o Caio gostou.
Nossa, e o secretário dele, né? O Gaeta. Ui, que nojo desse homem.
Gaeta
Cagoeta nessa fase.
Depois, queria ter
os nomes dele sempre rimam, né?
Ai, ai, ai.
Bom, mas vou te falar, hein? Aquela história da força policial dos Cylons foi uma das coisas que eu achei bem legal nesse começo de temporada. Eu cagava pra esse plot de Nova Caprica, mas fiquei tenso com a história.
Cara, eu acho que essa terceira temporada aconteceu. Bom, terceira temporada aconteceu uma coisa bem interessante que eu acho legal a gente colocar aqui. Foi a temporada que começou a relativização da maldade dos Cylons, né? Será que eles não são tão maus assim quanto se fala e tal? E aí foi começando a colocar a parada aí, né? Antes eles eram vilões, depois agora eles começam a ser, bom, talvez alguns são bons, outros podem ser mais ou menos, etc. Cara, assim. E aí que você realmente tem que parar e tem que ver se você vai gostar da parada ou não. Eu, sinceramente, no início eu não gostei dessa coisa. Sabe, eu achei meio... não achei legal. Eu achei que, sei lá, 4 anos, 2 anos, 3 anos que fosse, era pouco tempo para os Cylons evoluírem de forma a realmente mudarem de atitude e tal. Eu não gostei. Mas, como eu vi que isso não ia mudar, eu comprei a história e fui até o fim. Acabei gostando, relaxei, entendeu? Eu fiquei frustradaço, assim, cara, quando ele viu o início dessa temporada, eu fiquei frustradaço com essa regressão que teve. Porque, pô, meu irmão, os caras tinham feito vários progressos na segunda, cara. Tinham encontrado a Pegasus, eles tinham destruído aquela nave da ressurreição, aí a nave foi reconstruída de novo. Então, assim, foi meio que... rolou um retrocesso.
Ô Edu, mas você não acha que isso faz parte até da decadência que o governo do Baltar mostra? Porque é um governo meio decadente o que ele traz, né? Depois que ele é eleito. Ou não, é erro de roteiro mesmo?
Não, não acho erro, não. Acho que foi legal. Acho que, como eu disse, os caras tomaram a decisão. E depois que eu vi que a decisão era essa, eu comprei a briga. Comprei a história. E continuei. Mas a princípio eu não gostei. Porque, cara, foi o que eu disse, cara. Os caras ralaram pra caramba pra destruir aquela batalha. Mas uma das mais maneiras. Os caras destruíram aquela nave da ressurreição, pois tinham feito um avanço brabo.
É, parece que estacionou até que aí, retrocede, né?
Pior pra mim foi aquela história da Starbuck ficar não sei quantos episódios trancada num lugar, matando aquele homem, dia e noite. Aquela bebê que apareceu, é sua filha. Cara, foi isso que eu achei estranho. Eles, acho que pra mim é ali que eles meio que se perderam, que eles ficaram sem saber o que fazer com a Starbuck. Porque teve aquele plot na segunda temporada do roubo dos óvulos, tipo o Scully em Arquivo X. Aí na terceira temporada, eles vêm com essa historinha de que, olha, é a filha de Starbuck. Ali eles meio que falaram assim, cara, Starbuck não pode ter uma filha. Isso vai matar a personagem. E aí eles ficaram naquilo e no final decidiram que não era. Então acho que a personagem meio que ficou perdida com aquele aplique horrível também. Péssimo. Parece o cabelo da Claire de Lost.
Olha, Erika, falar em relação à temporada, é que eu não acho que eles tenham se perdido ou que tenha mudado a questão do Cylons do começo para a terceira temporada. Porque eu sinto que desde o começo, desde o primeiro episódio, desde a minissérie, a gente tem essa coisa de Cylon é bom ou é mal. O Cylon é bom ou é mal. E tem sempre essa guerra, mesmo na própria Boomer, quando ela vai fazer o atentado contra a Dama, ou na Number 6, como eu gosto de chamar, Number 7, já tem essas figuras que mostram que não é uma coisa só, não é X ou Y, é um conjunto de coisas. É um ser humano, não um ser humano, mas é uma personalidade que tem diversas facetas. Eu não acho que seja uma coisa linear. Eu não acho que é assim, ah, eles são só maus, eles são só bons, aí de repente eles mudam para outra coisa. Eu acho que já vem essa coisa meio... diferencial dentro de cada um deles, dependendo da situação, desde o começo. Eu não acho que muda, não, na terceira temporada. Eu acho que já é isso desde o começo.
E meio que tem não são todos os Cylons, são aqueles mesmos Cylons, tipo as Number 6, as Number 8. São sempre as mesmas que ficam nessa questão do humano. No, os outros Cylons, eles meio que ficam na mesma. Todo
o
lado.
Carlos ficam sempre na mesma. O Lyoben sempre
as Dianas.
As Dianas, os Lyoben são sempre do lado da Number 6 e Number 8, então acho que depende do programa, entre aspas, instalado em cada um.
E aí o que acontece? Pra mim, a Number 8, ela, na verdade, né, a Athena Agathon, né, a Shannon Agathon, que agora já tem um nome, a Number 8 que era do meio Cylon e acabou virando tripulante da Galáctica, e acaba se tornando a nova filha de Adama, porque Adama não dá sorte com filhos homens, ele precisa de filhas mulheres para fazerem papel de homens.
É verdade.
Porque né? Os outros, o filho dele, primeiro, um banana que a menina teve que passar ele na prova. E acabou explodindo. O Adaminha, sem comentários. Ele acaba se tornando confidente daquela Cylon que atirou nele pra matar. Então aquilo é uma coisa, cara, adoro aquele plot dele ficar naquela ambiguidade, porque ele tinha um sentimento por ela antes dela atirar, e ele tem aquilo também pela outra, mas também tem um ódio. Ele, é muito interessante aquele plot, assim. Pra mim, é o melhor plot dessa temporada, é esse, da questão da Boomer, da Athena, né? Que, com o Adama.
Não, pra mim o melhor é o Adama gordo. Nossa, não tem plot. É o melhor plot da série inteira.
Cara, eu tenho umas coisas que eu achei bizarras aqui, Adama gordo. Porque eu acho que tem coisas que você, pra você fazer mal feito, é melhor você não fazer. Aquela. A hora que a. Depois, mais à frente. É, a presidenta lá, a Rosa, fica careca, e os caras colocam aquela parada na cabeça dela, sabe?
Lenço. Tipo,
não, exato. Não lenço, não. Não, não. Coloca uma máscara, uma parada de uma maquiagem na cabeça. E, cara, ou você corta o cabelo, ou você bota um lenço. Porque se você botar aquele careca, parece que tá. Parece um polegar. Parece um, sei lá, fica
mal cônicos, cônicos.
E a maquiagem da minha gordo, cara, ficou mal feita pra cacete, cara.
É tipo a vovozona, cara. Pensa assim.
Pode crer. A hora que eu vi o Adaminha gordo, eu fiquei pensando assim, eu fiz assim, what the fuck? What the frack estão fazendo com essa porra da minha gorda?
Não, ele engordou.
Ele emagrece em 5 minutos.
Isso que é o pior.
Aí perde tudo, rapidinho. Gente.
É, não. Ficou mal feito, cara.
Olha, mas eu vou falar pra você que uma das coisas que eu mais gosto nessa temporada é o plot do Coronel Tai. Que eu nunca fui muito com a cara dele, não, mas nessa temporada eu comecei bastante com a cara dele, que ele vira da resistência lá em New Caprica, e, pô, chega uma hora que ele tem que, né, tem que matar a própria mulher, né, e eu achei aquela cena muito forte.
Essa parada de matar a mulher, é que tá, eu achei, até hoje eu acho uma parada que foi maneira, foi bem maneira, só que até hoje eu me pergunto, não pelo personagem, também não pela. Não tô dizendo que seja ruim pra série, nada, mas até hoje eu não me pergunto se eu tivesse na pele do cara. Era mesmo absolutamente necessário aquilo? Eu não sei, cara. Eu acho que poderia existir um caminho do meio ali pra assim, foi legal, aquilo gerou pô, um plot, pô, gerou coisa até o final, assim, eu achei maneiro. Mas aquilo até hoje me incomoda, não como espectador, mas me incomoda como se eu estivesse vivendo aquilo, entendeu?
Uhum. Não, é bem cruel assim, mas cruel, no final cruel. Eu acabei entendendo ele pelo seguinte, a história pregressa dela, né, ela sempre foi muito filha da mãe, ela não era só uma bêbada, a gente achava que ela era uma bêbada tarada, engraçadinha, mas ela sempre, até na época que o Adama tomou o tiro e ela ficou lá, que o Coronel Tai acabou tendo que tomar conta da Galáctica e cometeu vários absurdos, e com ela apoiando e numa sede de poder, de querer fazer o marido dela ser alguma coisa. E ela sempre levou o cara pro caminho errado. Então, eu acho que ali foi, tipo... Eu meio que não vi a saída.
Ali eu acho que não tinha alternativa também, sabe? É, porque ele tava naquele momento de que ou vai ou racha, né? Nessa terceira temporada, nesse começo da terceira temporada, tem uma mudança na atitude do Tai. E é isso que eu quis comentar em relação à morte da Ellen. Porque eu sinto que aquele lado dele que era... mais, digamos assim...
Bêbado, perdido.
Realmente bêbado, perdido. E
ele morre, tipo, acaba aquilo.
Ele ganha uma motivação maior na vida dele, que, você veja, nem a primeira fuga deles lá com a Battlestar, no começo da série, né? Ele não estava motivado de verdade. E aí, nessa hora, que ele ganha essa vontade de, ó, caramba, tô aqui, eu vou lutar, eu vou sair daqui, eu vou viver. E ele tem que fazer o que ele tem que fazer, e ele faz.
Ah, tá. Eu acho que também tem a ver isso com a questão da continuação dos episódios. Depois que eles conseguem sair lá da New Caprica, né? Graças a Deus, que eu detestava aquele lugar. Eles ficam muito... Você vê que muitos personagens ficam muito mexidos, muito obcecados, muito com sede de vingança. E a vingança contra eles mesmos. Começa aquela guerra interna. Os Cylons param de ser o objetivo, né? A raiva se volta pro próximo, pra aquele que tá do seu lado. E começa aquela caça às bruxas, né?
Agora, uma coisinha, você falou aí de Nova Caprica, que era um lugar horrível, mas eu encarava aquele lugar como um belo de um bem feito, sabe? O povo foi, votou no Gaius, que pra mim, assim, é tipo o Tiririca do espaço, mano. Não vota no cara. Ele tava lá fazendo merda e foi fazer merda pior ainda. Deu uma ogiva pros caras simpatizantes do Cylon, tacou todo mundo num paizinho, num planetinha de merda, sabe? Que se foda mesmo, mereceram viver ali naquela merda.
Mas a gente, você vê que a gente tá falando da terceira temporada e por enquanto a gente só falou da Premiere, né? Porque na verdade eu acho que é uma das coisas mais legais mesmo dessa temporada.
E ah, não, eu acho... primeiros episódios mas são New Capri.
O mais legal pra mim é o Olho de Tandera, meu. Essa parte é a melhor da terceira temporada pra mim.
Cara, eu acho que essa parte...
O Olho de Júpiter, o episódio do Olho de Júpiter, que eles encontram o Templo dos Cinco...
É, fazia parte da profecia e tudo mais. Mas o interessante dali é a entrada daquela questão de vamos descobrir quem são os Final Five. Aquilo ali me deixou tenso.
Nossa. Não, e pra mim, o que me deixou mais tensa nesse episódio, que foi a descoberta de que Starbuck era mais importante do que nós pensamos, né? Tipo, porque todo aquilo que a gente viu no tal templo, né, o olho de Júpiter, ela pintava isso sempre. E a gente fica naquela, será que ela é uma Cylon? Tipo, a primeira coisa que todo mundo parou pra pensar.
É.
Quando...
É bem por aí mesmo. Inclusive, nessa temporada mais pra frente, tem um episódio do Baltar, que quando ele é capturado, quando eles já saíram de New Caprica e ele é capturado pelos humanos e tal, e ele vai ser prisioneiro de guerra, né? E aí ele tá sendo torturado e tal, e aí acho que a Number Six dá pra ele a ideia de se enforcar, né? E aí, acho que não sei se começa o episódio ou termina assim, eu não tô lembrada agora, mas aparece ele no banheirão, né, tipo, ressuscitando, aí todo mundo fala assim, caralho, ele é Cylon!
Isso.
Não é, tá mó raiva, puta que pariu.
É porque ele queria ser Cylon, você vê que ele queria ser superior, né? Ele, como era o mais inteligente, ele acho que ele, em vários momentos ele começou a pensar, será que eu sou um Cylon? Será que eu sou um Cylon?
E é maneiro então, quando ele diz que ele quer ser um Cylon, é porque ele pensa assim, eu vou ser um Cylon, oh, se eu for um Cylon, eu não sou mais um traidor.
Frack that.
I loved you so fracking much.
He's a fracking collaborator. Who gives a frack about that part of my language? Frack!
Gente, mas assim, dando um pulinho, né, fugiram lá de New Caprica, acabou esse negócio.
Graças a Deus.
Graças a Deus. E aí começam outras coisas, né, porque precisam encontrar a Terra, né, e tem que ter um lugar pra ir, porque não dá pra ficar vivendo no espaço a vida inteira, todo mundo já sabe disso, né. E aí rola esse negócio aí do... que a gente tava falando do Olho de Júpiter, como o Caio gosta de chamar o Olho de Tandera, né? E aí começam outras questões dentro da temporada, que é o que a gente tinha comentado no podcast passado, lá no box, que era a questão da alimentação. E essa questão da alimentação, que começa a faltar comida, faz a Athena ir atrás dessa comida, atravessar uma nebulosa super perigosa para chegar no...
Ai, é muito foda essa história.
Que é um pouco antes desse, né? Que é um pouco antes desse do episódio do Olho de Tandera, que tudo começa aí, né?
É verdade.
E aí a gente tem o Adaminha junto com a Starbuck, os dois casados, né? Ela com o Anders e ele com a Duala.
Duala, Koala.
Entrando. E aí tem aquela célebre frase, né? Eu não acredito em divórcio. Isso é um dos planos de fundo, né, e tal, é o menos importante, mas começa o Chief Tyrone, né, ele começa a ter essas sensações, né, e ele vai atrás disso, e aí ele está num momento, assim, chave do seriado, em que estão para descobrir alguma coisa, sabe que alguma coisa vai acontecer, só que...
Bom, todo mundo começa nesse sentimento, né. E assim, sem querer interromper, mas interrompendo, esse episódio que você falou dos saltos...
Só uma coisa que a gente tá esquecendo, que acontece um pouco antes e que eu acho bem legal dessa temporada, é aquele grupo que volta de Nova Caprica e começa a julgar os traidores da humanidade. Isso também é um plot que mexeu muito comigo quando eu tava assistindo, porque você se apega, né, com os personagens, e de repente você vê eles julgando eles mesmos.
Não, e tem a questão do julgamento do Baltar também, a gente não pode esquecer isso, né?
Nossa, isso é o que mexe mais, que entra um personagem muito legal, que é o Lumpkin, né, o advogado do Baltar nesse caso. Tô enganado? Era o cara dos gatos, não era?
E na verdade, tudo que vai ser advogado do Baltar morre, né, porque todo mundo já queria que o Baltar fosse condenado à morte, né, não tinha essa questão do julgamento justo. E aí a Roslyn, que já tá de presidente de novo, ela fala, não, como assim, a gente vai ter um julgamento correto aqui pra ele. Né? E aí vai ter o julgamento e até o Adaminha vai proteger o advogado do...
Ai, cara.
Pois é, o Adaminha, Adaminha, os roteiristas também adoram jogar tudo que fode pra cima dele, né? Acho que é por isso que a gente não gosta do personagem.
Eu odeio o Adaminha, gente, desculpa, acho ele um pau no cu mesmo, não suporto ele. Ai, eu... não suporto.
E no final, exagero, coitado, cara.
Além disso aí, tem um negócio da Starbucks que fome, né?
É, Starbucks Kamikaze. E outra coisa, eu andei lendo algumas coisas que lembra daquele desenho, Érica, que ela faz, que é o olho de
Júpiter.
Tem gente que diz também que o formato da onde ela se joga com a nave era o daquele desenho lá. Eu não prestei atenção. Não lembro, não tem isso na minha cabeça. Mas é isso mesmo?
É, tem isso sim.
O olho de Júpiter, quando explode a supernova lá, que eles estão lá observando,
ele gera aquela atmosfera.
Ele é aquele formato igualzinho do desenho da Starbucks, então quer dizer, já é mais um elemento, né? E aí tudo começa a se ligar nesse formato desse desenho. Que depois, quando ela vai, ela tá já naquela missão praticamente suicida, né? Ela tá lá com a Dani e tal, e ele fala, tipo, vamos voltar, a gente tem que voltar. E ela fala, não, eu vou em frente. E ela vai perseguindo, desaparece.
Pra ela não é suicida, lembrar disso também, né? Pra ela não é suicida.
Ela vai completar a missão, é isso, né? Que ela vai fazer ali naquele momento. E ela some, todo mundo acha que ela morreu, começa um luto. E na verdade, esse fato da Starbucks ter desaparecido desencadeia várias coisas dentro da Battlestar, que é a briga entre o Adama e o Adaminha, né? Que já estão em crise, um que perdeu a filha, o outro que perdeu a mulher que, sei lá, que ele ama. Sabe que porra que a Daninha sente pela Starbucks também? Coisa bizarra. E qual é essa briga? E o Adaminha, ele fala assim, agora eu não sou mais militar, agora eu vou ser civil, vou ser advogado que nem meu avô.
Muita tristeza pro pai dele, né? Perde a filha e aí o outro filho desbanda de vez.
Pois é. E o outro vira advogado, é uma laça. Brincadeira, gente.
Essa temporada... Tem um único episódio em que eu gosto do Lee Adama, né? Que é o episódio quando ele vai fazer o julgamento do Baltar, que ele faz aquele discurso, que eu digo que é o único momento em que o personagem se redime na série, né?
Não, mas tem aquele que ele toca na ferida também da Roslyn, né?
Não, mas pra mim aquele discurso final é o que redime ele, assim. Muitas cagadas que ele já fez na temporada, em todas as temporadas. E é o único episódio em que eu realmente digo, ah, gostei do Lee nesse episódio. É o único episódio que eu gostei. O único. Os demais eu quero que ele morra.
Ah, ele é muito. Ele é muito ambíguo. Ele é muito ambíguozinho. Aí você fica com aquela coisa que você não tem como. Você não confia nele. É um personagem que pode ser maluco, mas você sabe qual a atitude que ele mais ou menos vai tomar. E ele não, a gente não sabe. O pai dele não confia nele, então, a maior parte do tempo.
A impressão que eu tinha do Adamin é que ele sempre era o cara do contra. Pra mim era essa a situação com ele.
Não, pra mim era assim, aquele cara que ele acha que a opinião dele está acima de todas as outras pessoas. Então assim, eu sou o correto, isso é o correto de fazer, então esse cara é meu pai, ele diz que é o contrário, eu vou ferrar o meu pai. Ele é assim. Ele acha
ele
que
a opinião dele, né,
é suprema e que só ele sabe das coisas, só ele é justo. Esse é o Adani, ele é egocêntrico pra cacete. E acho que só ele é o certo em todas as questões.
Vixe Maria, coitado desse Adaminha.
Só tomou ralo aqui, né? Mas olha, vou falar pra vocês uma coisa. Eu tava lembrando agora que nessa questão do Adaminha, quando ele aperta a Rosa no depoimento, né? Pra descreditar o depoimento dela em relação ao Baltar. Ele acaba revelando que ela está com câncer novamente, né? Que mesmo o cordão umbilical lá da Hera tendo salvo ela por um tempo, agora o câncer voltou.
Não, ele faz pior. ele vira e fala assim, por que ela está usando a Kamala? Tipo assim, ela está se drogando sem necessidade. E aí ele se ferra porque ela fala, ah, eu tô tomando sim, mas sabe por que o câncer voltou? Então quer dizer que eu voltei a ser a fodona que tem premonições. Aí ele, pô.
É, então, mas isso começa a gerar um monte de confusão lá na nave, né? Porque todo mundo da tripulação fica super inseguro, né? Já vindo desse negócio de Nova Caprica, que já não tinha sido bom, e agora outra bomba dessa, né? A situação fica feia.
É, mas ao mesmo tempo reacende aquela questão da profecia, né? Pra quem acreditava naquilo, ela ainda era a líder moribunda que ia levar eles pra Terra Prometida.
É. Aliás, eu nem gosto muito dessa parte na terceira temporada, porque tem umas cerimônias meio de voodoo, sabe? E eu acho que
não... É, meio bizarro. Mas, a gente tá esquecendo uma coisa também que é bem importante dessa temporada, que é a chegada daquele cara, acho que é o Bulldog, não é?
Ah, é o Novacek, é um episódio meio filler, assim, digamos, né?
Então, e tem toda aquela questão do... Bom, será que eu tô enganado? Acho que não. Que é o cara que vem de uma nave... É, que todo mundo acredita que é Cylon, não é?
Isso. Ele vem num raider lá e tal. Porque, na verdade,
e mexe com as coisas do Adama, né? Isso. O Adama meio que passa a se sentir culpado por algumas ocasiões aí.
Porque ele ocasionou a guerra, né? Tipo, fica parecendo que o Adama, o pai, é que deu o start para que os Cylonians achassem que iam ser atacados, porque ele pediu pra esse cara... Dá uma olhadinha por cima do muro e ir lá e ver, olha, eles estão se mexendo lá. E o cara foi, acabou invadindo a área. Ele fugiu, largou o cara e falou que não tinha nada a ver com isso, que não sabia de nada. E acabou despertando nos Cylons essa vontade de ir lá e atacar.
Aliás, se não me engano, ele não só fugiu, como ele mandou matar o cara, não foi? Mandou atirar na nave dele? Que aí é o que ferra o cara. E os Cylons deixam ele escapar de propósito pra depois ter esse embate aí.
Não, já tava tudo sendo orquestrado antes, né? Era tudo um plano maior daquele cavio lá.
Essa temporada chega aquele momento em que a gente vai descobrir quem são os Cylons, né?
E aí, nossa!
Aí
e a musiquinha?
Aquela música que você começa a ficar louco, você fala assim, meu Deus, eu quero saber, eu quero ter certeza. E aí, quando você tem certeza, é assim, olha, bum, na sua cabeça.
Não, vou te dizer que esse episódio foi engraçado, que foi como eu falei, né? Primeiro episódio, a temporada começou de uma maneira que eu não gostei, por motivos que já falei, e respeito quem gostou, e não é porque seja ruim, eu simplesmente não gostei. Mas aí eu falei, eu vou comprar a história, e realmente... A história foi evoluindo, e cara, e no final da terceira temporada, o último episódio, pô, cara, eu achei um episódio de explodir a cabeça, achei um episódio lindo, cara, assim, a palavra é essa, não é maneiro, ele é lindo, ele é todo, foi o que você falou, é todo orquestrado mesmo, as coisas acontecem, e parece uma sinfonia, e o episódio todo vou colocar uma ópera, assim, né, cara? É muito maneiro, cara. E aí no final, quando o Ty, né, descobre que ele é Cylon, é muito maneiro, que ele fala, não quero saber se eu sou Cylon, eu sou um oficial das colônias e tô aí pra isso.
E eu tenho que fazer meu trabalho.
E aí, ali, no final, amarrou a ponta solta, porque aí no final que eles deram a mensagem que eles queriam dar desde o primeiro episódio da temporada, que é o seguinte, ó, não importa se você é Cylon ou não, isso não faz a menor diferença, o que vale é você.
E aquela música, né, que estava perturbando o tempo todo, e levando eles, e eles ficavam todos os episódios assim, aquela música, e o engraçado, né, do Anderson, tipo assim, claro, né, por que que ele ia estar vivo em Caprica e ninguém ter conseguido matar ele, depois de tanto tempo, né, que eles ficaram vários períodos lá, e, cara, e a Tori, né, que era uma personagem, tipo...
Ela surge!
É, porque o Billy morre e ela acaba entrando, né. E então você não espera, e o melhor de tudo é o Ty, né? Porque a gente pensa assim, os Cylons são perfeitos. E o Ty é o cara todo errado, bêbado, autodestrutivo, não era nada. A mulher é gananciosa que levava ele pra tudo, e fazia e acontecia pra ele chegar lá na frente. E logo ele é um Cylon velho, tipo...
Eu acho que assim, atende bem as expectativas do público de Battlestar Galáctica, porque esse era talvez um dos momentos mais esperados. Pra mim era o momento mais esperado, mais até do que encontrar a Terra e saber o que ia acontecer no final. Eu queria saber quem eram as porras dos Final Five, era isso que eu queria saber. A série podia ter acabado aí pra mim, era só isso que eu queria saber.
Ah, então valeu, todo mundo morreu e dane-se, mas aí a gente já sabe quem é, valeu. E...
Vai. Era isso que eu queria saber. E eu acho que ele cumpre tão bem o papel de deixar você nessa tensão. Porque, pô, você fica 3 temporadas. Caralho, quem é, quem é, quem é? Você fica alucinado. Você começa a ficar mesmo de todo mundo, né?
Pra mim, o mais. Eu
tinha um outro podcast que ele ficava. Achava que a mãe dele era um Sion, né? E aí você fica, putz, quem é Sion, quem não é, não sei o quê. E quando você descobre, aí você fala assim, cara, faz todo o sentido do mundo. E é genial. Eu gosto muito desse episódio também. Eu acho que foi muito bem feito, muito bem executado.
E ainda assim, eles deixam um carguinho vago pra gente continuar com a pulga atrás da orelha, né?
Não, e o pior?
Temporada, né? Aí não podia revelar tudo.
Pois é.
E o pior não é isso. O pior é que quando toca a musiquinha lá, eles se encontram e ficam naquela dúvida, não sou, não pode ser, tal, e todo mundo volta, né, para suas atividades normais, né, como se nada tivesse acontecido, tentando continuar vivendo. Durante a música, quem aparece do nada, renascida do mundo dos mortos?
Pois é.
Starbuck. Aí você fica como, ué? Os 4 estão lá, a música tá tocando, ela voltou do nada?
Ela é o que?
Será que ela é Cylon?
Você fica louco.
Mas o que a Camila falou aí, né? Que ela falou, no final da terceira eu queria ver aquilo que era um. Aí eu vou repetir o que eu falei no podcast anterior. Eu falei, cara, essa série é maneira porque ela cumpre o que promete. Isso que é maneiro, entendeu? Porque você realmente, terceira temporada, termina você sabendo quem são os vários Cylons e você, cara, vê a Terra, sabe? Tipo, cumpriu o que prometeu, sabe? Tipo, isso que é maneiro. Bem feito. Tudo bem que o desdobramento depois eles vão desdobrar, pra ter mais conflito. Não pode acabar ali, né? Agora, isso, pô, cara, bem legal, assim.
Então, galera, chegamos ao final dessa parte do podcast do terceira temporada de Battlestar Galáctica. Mas, continua o papo aqui com o Kai, com a Erika e outros convidados. Vamos falar de outros assuntos, outra temporada de Battlestar e outras coisas aqui. Mas a gente se despede agora do Eduardo Spohr, que não viu a 4ª temporada, não quer spoilers, nós também não queremos dar spoilers pra ele, porque o que vale é a surpresa. Então a gente agradece muito com sua presença. Valeu, Spohr.
Foi um prazer, e agora eu vou desligar pra poder assistir a 4ª temporada aqui. Vou lá enquanto vocês continuem.
Isso aí, vai fazer maratona que, meu, tu vai gostar pra caramba, tenho certeza.
Valeu.
Frack! Where is that freaking god?
Hey, galera, chegou aquele momento de falar de Razor e nós temos aqui algumas pessoas, além do Caio Poquete, da Erika Ribeiro e do Michel Arouco, que já estava aqui na discussão. Leandro.
Supostamente, né?
Supostamente, né? Temos aqui o Leandro, que vai ajudar a gente a comentar aqui a partir de agora, aqui no podcast, que é super fã de Battlestar. Tudo bem, Leandro?
Tudo bem, eu só não sei o que dizer, porque eu já disse antes, essa introdução é fake, né? Mas,
é, você bem. Sabe que tudo isso já aconteceu e vai acontecer de novo, né?
Incluindo a apresentação.
E tem também a Paula, que já se manifestou, e ela também sabe que tudo isso vai acontecer mais uma vez no podcast, né, Paula?
Exatamente.
Razor é o seguinte, conta a história, né, da Battlestar Pegasus com a almirante Helena Kane, com sua mão de ferro e sua lâmina afiada, indo na jugular de todo mundo, né?
É.
E, gente, a Helena Kane é prima da Samantha Roo? Só uma dúvida.
Ai, cara, seu cretino. Ai, caralho.
Eu não entendi a piada, mas tudo bem, vou fazer o cara.
Nem eu.
Eu entendi, mas não. Foi muito ruim.
Né? Ah, tá.
Ô, Caio, você acha que só porque a gente tá na Combistar você pode sair soltando essas piadinhas, pô?
vou usar a Combistar pra vender pamonha no espaço. Pamonhas de Piracicaba.
Alô, Piracicaba. Saudade de Piracicaba.
Um beijo pra galera de Piracicaba.
Entrada do Michel.
Então, Erika, voltando ao raciocínio de Helena Kane, que é a mulher, uma das mulheres mais fodas que aparecem nessa série. E, meu, eu vou falar pra você um negócio. Esse especial do Razor, além dele ter uma pessoa que é muito amada por todo mundo aqui, acho que talvez o Michel não ame, mas eu sei que todos nós que estamos aqui amamos essa mulher, que é a doutora PayPal aqui, meu, isso pra mim fez de Battlestar um bagulho completo. Eu falei, meu, teve Melrose Place dentro de Battlestar, então pra mim...
Mas, mano, vamos falar, aquele Nossa, aquele sotaque que ela forçava, cara, eu acho que foi um dos motivos pra eu não ter gostado tanto, assim, do Razor.
Ela fala, o Caio, ela fala...
Tá aquilo assim. O sotaque dela, não é?
Puta que pariu, não, é bem forçado. Em Melrose Place ela não fala daquele jeito.
Não, mas em Melrose ela tem sotaque, mas em Terminator ela tá com o mesmo sotaque ridículo.
Parece que ela tá... Então, em Melrose é melhor, gente, porque ali parece que ela tá fingindo um sotaque inglês, sei lá, é muito... tosco, vai ver ela até inglesa.
Mas enfim, né, voltando pra Razor, o que eu acho mais... engraçado, eu gostei do sistema de flashback que eles colocaram e eu acho todas as cenas que mostram essa empreitada dentro da Pegasus, desde o início do ataque, né, e os motivos de por que a nave dele
conseguiu fugir.
Consegue fugir assim como a Battlestar. Eu acho isso muito bom, porque...
É um filme tenso, né? É bem tenso.
Eu acho que muita gente estava esperando isso mais ou menos como uma explicação ou como uma continuação, porque, óbvio, a gente entendeu o que aconteceu assistindo só Battlestar, dá pra você entender de boa, mas quando você vê esse aprofundamento na história, você acha mais foda ainda. Eu, pelo menos, achei muito bom. Gosto muito do episódio, do telefilme, na verdade, do Razor, né? E, meu, eu sou muito fã da Michelle Forbes, então acho que eu sou meio suspeita pra falar, né?
Ah, eu tava vendo ela fazer todo mundo virar o zoinho ali, gente.
Ah, eu só tava com medo da berruga dela se tornar um Cylon, assim, e matar todo mundo.
É dali agora, que eles nascem.
Agora, gente, você sabe por que o sotaque bizarro da Doutora Paypal? Porque ela é de Hong Kong e foi criada na Austrália e o pai dela é norueguês.
Então tá ótimo, a voz dela é excelente.
Eu achei até compreensível agora.
Isso aí, Caio, não reclama nunca mais da moça que ela tem problema, tá bom?
Ah, ela podia ser. Peraí,
Mandar todo mundo dar uma salva de palmas pra Paula, que pesquisou no Wikipedia essa informação muito importante.
Não, na verdade, não ia me
Ou seja, acredita bonita, né?
Não, eu tinha me repetir a informação, tá?
Ai, que
não
maravilha.
É da Wikipedia.
É então. A mesma coisa, acreditava igual.
Ai, meu Deus. Enfim, né? Queria que vocês dissessem o que vocês gostam em Razor, se gostam. O cara já sei que não gosta por causa do sotaque da PayPal. Mas e vocês?
Não, a melhor coisa
eu
pra
gosto,
mim é
que eu gosto, mas tem uma coisa também que eu não gosto.
O que você não gosta,
Leon? O final tem uma coisa que eu acho que não encaixa muito bem com os personagens, que é quando... É quando a Naninha manda a Starbuck pra uma missão suicida e fala assim, vai e explode lá, entendeu? Ele manda ela lá pra explodir e morrer e acabou. Só não morreu porque
a pessoal... eu achei que ele nunca ia fazer com a Starbuck. Eu também
Exatamente.
Achei.
Não faz sentido isso, realmente.
É a única ressalva que eu tenho.
Até a própria série comprova isso naquele episódio que eles ficam dias lá em volta do planeta arriscando toda a frota pra salvar a Starbuck, né? E aí agora...
Então, faz até sentido ela pegar a missão suicida, mas o Adama mandar ela não faz.
O Adaminha mandar...
Fazia mais sentido o Adaminha mandar a mulher dele do que a Starbuck,
cara. Aliás, essa cena, esse episódio que você falou, Paulo, é foda porque tem um diálogo dele com o Adamão, com a Adaminha, que... Mas, pai, se fosse eu, né, porque ele
você mandaria, pensar, né?
Aí ele diz, cara, se fosse você, a gente jamais sairia daqui. Aquela cena, aquele diálogo é muito foda.
Mas, assim, eu pra mim fez sentido pelo seguinte, pela história pregressa, né, porque foi depois da terceira temporada, e ele e a Starbuck estavam numa situação meio infernal, né, porque a Starbuck tava com aquela história do Sanders, ele tava com a do Ala, então ele tava aquela com um ótimo coração.
A água de miguxo.
Isso, tava com aquela...
Eu te odeio pra poder me enganar que eu não te amo, né?
Isso. Aí ele tava com essa raiva, entendeu? Embutida de querer pagar de macho, que ele queria ser mais macho que ela, mas nunca. E aí ele acabou fazendo essa historinha, entendeu? Mas ele sabia que ela ia escapar, porque ela sempre escapa, né? Aquela história que ela fala,
mas eu
né?
acho que nem com isso faz sentido. Eu acho que é bem forçado pra parecer que ele e ela estão realmente nessa crise absurda aí, mas... pra mim é forçado, não.
Ah, eu acho bom porque é PayPal que paga o pato, né? E aí.
Obviamente não é Starbucks que paga o pato, né?
Aquela cena final que tem um híbrido, digamos assim, é um híbrido.
Das antigas, né?
Das antigas, né? Que ele revela pra ela que é Starbucks, é o arauto do.
Porra, aquele híbrido discutiu tanto a minha cabeça naquelas cenas, todas as cenas que ele aparecia, que tem uma cena dele com o Adamão também, jovem. Que é legal pra cacete aquela cena dele caindo do Viper, e aí tem um centurião atrás dele, ele tira a pistola e vai atirando enquanto cai. Aquilo é muito legal aquela cena.
Esses flashbacks do Adamon são ótimos. E o que eu achei mais interessante é que desde aquela época ele já tinha a voz de Batman, né? Aquela voz meio rasgada, pouca, assim.
É, a única coisa que eu não gosto no flashback com o Adama mais novo é que o Adama mais novo tem olho azul, né? E quando eles aproximam a câmera, dá pra ver que o olho do cara é claro. E, porra, o Adama é moreno, né? Isso é muito feio. Por que eu pegar um cara... É,
não, mas ele tem olho azul. Ele usa lente azul de contato, Adamão. Ele usa pra poder... Porque era, foi o seguinte. O Justin Bieber, o Adaminha lá, que tem um nome parecido com o Justin Bieber, é James Bieber, sei lá. Ele...
Jamie Bamber.
Isso, ele é loiro e tem olho azul. Então, pra chegar próximo à dama, ele pintou o cabelo de preto. Em compensação, o Eduardo Olmos, ele botou a lente azul.
Mas o Adama de Caprica não tem olho azul. Vamos ter que combinar isso depois. Ah,
é. Que é o mesmo caso do filho da Kelly com o filho do... Com o filho do Hot Dog, que é um menino loiro, sendo que o pai é mexicano, é o mesmo
cara. Mas olha só, você...
É a genética da Batustava.
Não, você conhece o ditado? Filho de pi parece com a mãe? Então, é pra não comprometer. Mas assim, na Razor, pra mim, as duas coisas mais importantes são a questão da PayPal morrer lá e com esse anúncio, né, de que, olha, Starbuck é o arauto da morte. E aí ela fica tentando avisar e fail, não consegue. E a Cylon, que é a...
Gina.
Isso, que depois vai criar um rebu do caramba graças ao nosso querido Gaius, né, que acaba adotando ela.
É ela que detona a bomba, não é?
É, ela que detona a bomba, que no final os Cylons voltam e acabam invadindo o New Caprica.
É verdade. Eu acho muito bonita a cena. Olha eu louca. Eu acho muito bonita que não é nem Razor essa cena, é na temporada mesmo. Mas a cena em que a Gina mata a Helena King, cara, eu acho aquela cena muito foda.
E ela vira, não sei o que. Tipo, ela encara mesmo, tipo, tá bom, mata aí.
Mas essa cena, esse momento agora voltando lá na série, mas esse momento é o momento pra mostrar também que não são só os Cylons que são malignos, né? Porque o jeito que ela foi tratada lá na Pegasus justifica o que ela faz depois.
Ah, cara, mas aí é aquela história. Você é Cylon, mulher, se envolve com o Chef Tyrell, que é um banana, se envolve com o Anders, que é um carinha bonzinho e tal, se envolve com caras assim, com os Gaius. Aí tudo bem. Homem, não tem essa Gaius coisa vingativa. É, o Gaius pegou a Number Gaius Six e pegou a... E
aliás,
pegou a...
Tem o Gaius não pegou, né?
Pegou também a outra, a Terry.
Então, eu pensando que o Gaius pegou o Gaeta, que ele falou
no também.
Do Gaeta o seguinte, que todo mundo que eu te comi.
Aí vem a outra rima do Gaeta, né? Que é com a gente sabe. Aí o que acontece?
Gaius é José Wilker do Battlestar, né?
Qual é a rima? Eu quero que
Zé Mai.
Qual é a rima?
E aí, opa, não sei.
Sabe,
eu acho que era boqueta.
Bom, é o que você quiser.
E aí o que acontece? Elas se metem com os carinhas, os carinhas ficam assim, pô, eu vou ficar puto, eu não falo mais que essa vadia, ela não vale nada, eu vou jogar ela na cadeia, mas eu vou ir lá de vez em quando dar uma olhada na cara dela, falar que ela me sacaneou e tal. Mas aí ela cometeu o erro de se meter com a mulher, nem mulher vingativa.
E é isso dos dois lados, né? Porque quando ela se solta, a primeira coisa que ela faz é matar quem lá.
É claro, pô. Aí o que acontece? A outra vai, ficou lá, entregou o coraçãozinho de pedra na mão dela. E ela foi, creu? Ah, meu filho, vai sofrer até a última geração.
E última temporada de Battlestar Galáctica, aquele momento tão esperado, tão aguardado, de saber o que acontece nessa porra. Gente, só pra situar quem tá ouvindo aí, de repente a pessoa não tá lembrando da história, a gente já começa a parte da temporada com o retorno da Starbuck, né? E aí começa aquela tensão, né? Vão encontrar a Terra, não vão encontrar a Terra, porque tá na hora de chegar em algum lugar, né?
Acho que isso tem o choque de saber quem eram os Cylons, né? Que existiam os modelos Cylons que sabiam.
Então temos o mistério dos Cylons, porque quem tá na Battlestar ainda não sabe, mas a gente já sabe, né? E aí a gente fica louco porque as pessoas descubram.
Na verdade, a temporada começa com a pior parte, pra mim, que é a Starbuck naquela neurose de que ela vai encontrar a Terra e fica enchendo o saco de todo mundo, e ninguém acredita porque todo mundo acha que ela é Cylon. Aí nisso duram, sei lá, 6 episódios dela viajando numa latrina espacial junto com o pessoal.
É que o arco da Demetrius é um saco, mas assim, acho que os dois primeiros episódios são pauleira, porque a quarta temporada começa exatamente quando termina a terceira, né? É emendado. Aqueles dois episódios seguidos, pô, são muito fodas. Aí depois começa aquela lenga-lenga, ela, sou Cylon, tem aquela viadagem da presidente, dela atirar e não atirar na presidente, lembra disso?
Não, e a presidente que encheu o saco dela, né? Fez ela acreditar um monte de coisa, viajar de volta pra cá pra pegar flecha e não sei o que, não sei o que lá, na hora que ela precisa, não, você é Cylon. Ah, vai se catar, pô.
Pô, mas não, tinha que desconfiar que ela era Cylon mesmo, como assim?
Ah, eu também acho. Ali já era um clima tenso. Some 2 meses e aparece.
Eu acho que tinha que desconfiar, mas eu tenho que ser honesta em dizer que o início da quarta temporada pra mim é bem difícil de aturar. Eu sofri bastante, eu sei que a maioria talvez não concorde com isso, e acha muito bom os episódios, mas essa enrolação, não sobre o que se a Starbuck era ou não era Cylon, mas eu acho que essa enrolação de vamos encontrar, não vamos encontrar, é místico, não é místico, é religioso, não é religioso, e não sei o que, bababá, e era um vai e vem que não levava a lugar nenhum.
Ah, e o pastor, né, o Henry Cristo da Galáxia. Sim,
não podemos esquecer.
Ai, Universal do Reino de Gaius, puta coisa chata.
Eu amo Gaius, eu amei o Gaius por muito tempo, mas a hora que ele vira o Henry Cristo das Galáxias, fica foda. Porque fica as Gaietes, Gaiusetes seguindo ele pra onde ele vai, e tipo, só falta, sabe?
Não, e ele ainda se cola na Tori, né? Que é um nojo.
Se cola nele, né? A Tori é uma
A pior Cylon do universo, né? Tipo assim, a coisa mais escrota, ele vai logo se colar nela.
Ah, gente, ela tava ali pra cumprir cota.
Não, e aí tem... E finalmente o Gaeta Cagueta vira o Gaeta Perneta, né?
Gaeta Cagueta Perneta. Eu adoro o Gaeta Perneta. Porque quando ele perde a perna, eu me sinto vingada. Mas eu me sinto tão vingada.
Ah, é? Mas ele canta aquela música insuportável.
Mas
e daí? Ah, depois, ele insuportável. E depois a Starbuck é que é o Arauto da Morte.
Pode crer. Mas sabe qual é o plot que eu gosto muito nessa temporada? Que é quando começa a ter o problema dentro da sociedade dos Cylons, sabe? Essa parte é uma das que eu gosto mais, é que eu acho mais interessante, que eu comecei a
me explicar.
O Racha?
É que é quando...
Mas o Racha já começa na terceira temporada, né?
Mas é nessa que fica, né?
Que é quando a Starbuck encontra, né, a nave... de ressurreição, e aí ela consegue entrar lá e tal, e aí começa a convencer, e tem aquela Cylon Number 6, que é a melhor, que tem um cabelo diferente, a única que tem um cabelo diferente das outras, que é a mais legal de todas, que mata a outra, a Number 6, assim, mó sangue frio, só pra poder, ó, tá vendo? Agora eu mostrei que a gente tá falando sério e a gente quer resolver essa situação.
Mas o que eu gosto desse plot aí, de toda essa situação da Starbuck, até com o Lioben e tal, é que daí vem aquela aliança, né, dos dissidentes com os
Exatamente.
Humanos.
Exatamente.
É isso que eu acho.
Cheryl's, Number 6 e Lioben's, né? Só.
Quer dizer, dividiu e junto os centuriões, né? Porque eles se rebelaram.
Mas isso aí é aquela parte que você tem aquele papinho lá na cúpula Cylon, e aí toda aquela discussão dos Cylons centuriões serem ou não.
Reprogramados?
Tem
direito a pensar.
Os Cylons fazendo aquilo com a própria raça, né? Ele considera a raça de centuriões inferiores à raça Skinjog.
O legal dessa aliança é que no início, se tu lembrar do início da série, tu jamais imaginaria que ela seria possível, né? É legal como vai evoluindo os personagens, que quando chega na quarta temporada tu aceita esse plot e ele faz todo sentido.
Mas a graça de Battlestar Galactica é que ela não é maniqueísta, porra, entendeu?
Exato.
Porque é isso que a Paula falou mesmo, em resumo. Você nunca ia imaginar um centurião pensando sozinho e agindo por vontade própria. Isso mesmo vocês nunca ia pensar, né?
Essa evolução é muito legal.
Muito legal. E vai naquele caminho, né, de que a gente comentou já nas temporadas passadas por aqui, quem tava uma discussão vai lembrar, né? Só a Erika e o Caio, no caso. É, e a gente comentou dessa liberdade de escolha, né? Que não era aquele determinismo, né? De você só é mal ou você só é bom. É ter essa liberdade, né? O livre-arbítrio de buscar e de evoluir e tal. Que é uma coisa que eu acho que o Baltasar coloca muito pra dentro do enredo da série, né?
É, eu acho que não...
A questão da série é o que é ser humano, né?
Exato. Exatamente.
Não, e eu acho que não deve ter um personagem de Battlestar que não tenha feito algo moralmente questionável em algum momento da série.
É, todo mundo. Até o Adamão.
Ah, não. Só do Ala. Do Ala não fez.
Ela não fez nada.
É, do Ala só se mata nessa temporada.
É, tipo, eu ia falar isso.
Foi o único momento que ela conseguiu fazer alguma coisa.
Não, e finalmente me chocou de alguma maneira, né?
Exato.
E de uma maneira agradável. Obrigada, do Ala. Um beijo pra você.
Eu acho que mesmo que fique gente depressiva, acaba fazendo do nada.
Eu concordo com o Leandro. E eu acho que ali starta o clima de depressão deles depois de terem encontrado a Terra toda detonada.
O simbolismo é exatamente isso. Ela se mata, é o que todo mundo queria fazer, ela acaba fazendo. Né?
Não,
é legal
concordo
que ela tem toda aquela coisa com o Lee, tem um dia...
Ai, gente, aturar uma daminha só se matando mesmo.
Eu concordo com vocês do que representa ela se matar ali, mas que era uma personagem que eu não podia me importar mesmo. Era.
É, isso é verdade.
Não.
Eu acho que ela representa, assim, a motivação. Porque ali, por exemplo, os militares, tá todo mundo, ninguém tá ganhando, ninguém tem salário, a única motivação deles é realmente a sobrevivência. E a partir do momento que você perde a esperança, você não tem zero de motivação.
Não, seguinte, militar terra, não. Né? Vamos definir o correto. A Duala era telefonista da NASA.
Era verdade.
Então, militar foi exemplo, tô falando. Por qual que é a motivação do cara ficar tomando ordem do Adamão, do Exo, se ele, o cara não recebe um puto pra aquilo? O cara queria sobreviver.
Mas
chegou até ali, né?
Exatamente.
Mas eu acho que aquilo era necessário, porque era a única coisa que ele que mantinha a ligação com o que eles tinham antes. Porque se o caos instalado, acabou.
E o mais importante pra mim é quando eles vão pra nave híbrida e a híbrida lá acaba falando com a Starbuck que ela é a pessoa que vai guiar todo mundo pra morte, né? Mas eu parando pra ver agora novamente, eu repeti aquela cena várias vezes e, na verdade, ela fala que ela vai guiar eles para a morte. Só que, como no inglês a sua e a nossa é quase a mesma coisa, a palavra é a mesma na frase, eu acho que era para guiar eles para a morte dela, né?
Mas voltando um pouquinho, eu queria falar da morte da nossa querida Kelly, agora esqueci o nome da menina.
É Kelly.
Kali,
né? Kali.
A querida quem? Pra mim era uma chata.
Aquela menina não tinha expressão no rosto. O momento mais expressivo dela é quando ela leva a porrada do chefe, cara.
Ai, quando ela vai pro espaço, eu fico muito feliz. A única coisa que a Tori fez de decente, vai embora.
Eu não esperava a morte dela, mas ela era um pé no saco mesmo.
É, ela era chata, mas sabe o que eu tô me questionando até hoje? Primeiro que aquela mulher era pequena e pariu uma criança do tamanho de um hipopótamo. E depois, se ela pariu uma criança que era do tamanho de um hipopótamo, com um cara que era, tipo, mexicano, entre aspas, e a criança é loira de olho azul.
Não, e sabe que... Não, depois falam que não era filho dele, né? Não,
mas é porque assim, aquilo ali é o melhor truque de roteiro da série. É um truque de roteiro
ridículo. É o pai mesmo.
Eu tô falando do pai de verdade, não estou falando do...
Sim.
Não, o filho do Adama é que é o pai, né?
Exato, o filho do Adama é real.
É, isso. O filho do Adama não é o Lee, é o
hot dog. Ou seja,
hot dog botou... Isso,
o
hot dog botou a costa onde não era chamado.
Isso é uma desculpa de roteiro pra resolver o problema lá do Chiefs Asylum e eles não terem pensado nisso antes.
Não, acho que foi mais pra criar um outro mistério, tipo, mais uma criança que poderia ser
Sylon. Não, é truque de roteiro sim.
Pelo contrário, é truque de roteiro sim, exatamente o que o Valor tá falando.
Mas, gente, todo mundo ficou, todo Sylon ficou grávido lá, ficou grávido no Chef Thai.
Não estou autorizando isso. Se você coloca isso, se você aceita isso lá no cânon da série, se acontecesse no cânon da série, tinha um problema muito grande.
O problema seria a Hera, né?
Exatamente. Não, e o Ron Zimur fala isso no podcast, que eles usaram o truque mais baixo possível, que era colocar essa...
Ah, então ele assumiu, ele jogou na roda.
Não, ele assumiu, por isso que eu tô dizendo.
Sempre assim,
não sabia.
Ele fala, a gente não sabia, a gente inventou, ele vai falando essas coisas.
Ao
contrário do pessoal do John Lodge, ele falava, ó, não, a gente não sabia, que a gente inventou. Tipo, os Cylons, os cinco finais, foi decidido em votação. Eles colocaram num quadro assim, o nome de todo mundo, aí você vota em quem? Você vota em quem? Vota em quem? Decidiram, aí eles foram acertar a história. Foi assim.
Mas eu tava falando que se o Chico tivesse tido um filho com a Kelly, isso significaria que nós teríamos duas crianças híbridas, e não uma.
Aí a Era
eles cagavam pro Aaron. Aaron, o nome dele, né?
Aaron, isso.
Aí, de repente, quando aparece que o Chico era Sarah, falou, fudeu, e agora?
O nome do garoto não era Aaron, mas eu não sei qual era o nome, mas não era Aaron. Aaron era o filho da Claire.
Nick, era Nick, o filho do...
Isso, Aaron. Isso, Nicholas.
Aaron é o nome do ator, Aaron Douglas, Nicholas. Ele tá viajando.
Eu não, porque assim, né? E, mas assim,
importa qual é o nome da criança.
O pior não é isso. O pior é que se fosse filho do Tiff com a Kelly, ia ser uma criança muito chata.
Sei, ia parecer um Teletubbies.
Calma, caralho.
Eu
o
gosto
do Tiff, quando foda-se.
Eu gosto do Tiff também. Cara.
É muito legal.
Aí o Tiff raspando a cabeça no final da quarta temporada é a vontade de pular do abismo. Ele tinha que ser estado.
Tem aquela fase do Tiff na terceira temporada que ele dá uma de Lula, o presidente do Brasil, que ele tá com a cara do Lula igualzinho. É. Eu olho aquilo e falo, Jesus, esse moço, ele já veio aqui na BC Paulista fazer greve, tenho certeza. Ele tinha uma cara de grevista comunista, era foda. Mas enfim, né, gente?
Tem uma cena nessa nave ainda, na Base Star, ainda, que tem que comentar, que foi uma das coisas mais fortes que aconteceu na época que eu tava vendo, que quando eu vi as cenas do próximo capítulo, aparece a Diana, né, a Number 3, falando, você não sabe que você é o último Cylon? Eu fiquei grudado na cadeira, assim, aí louco pra ver o episódio seguinte, e aí quando ela fala, ela tá falando pra presidente, se eu não me engano, né? E eu lembro que eu prendi a minha respiração e de repente ela solta uma gargalhada e ela fala assim...
Eu lembro dessa
cena. Ela vê a tua cara com isso. Com a trollada linda que ela deu também.
Não, eu acho muito legal esses lances de Battlestar ao longo da série, que eles vão tirando o sarro, né? Porque você tá numa expectativa alucinante, né? Porque eu até comentei já que, meu, eu não queria saber de mais nada, eu queria saber... Tinha duas coisas que eu queria saber. Primeiro, eu queria saber quem eram os cinco finais. E depois, eu queria saber qual era a cena cheirosa.
Eu também.
Deixa eu perguntar. Alguém adivinhou quem era o quinto, afinal?
Não.
Eu passei já, longe.
Eu já sabia quem era o quinto desde o início. Eu, assim, no filme, teve uma hora... Sério,
mentira,
teve uma hora...
Eles sabiam que
eu tenho certeza. Problema deles, mas na minha cabeça tava escrito isso desde o início. Sabe por quê?
Gente, quando... a ideia foi da Erika, vocês não estão entendendo.
Não, olha só, eu vou explicar por A mais B.
Deixa eu explicar.
Eu vou explicar por A mais B, que eu sabia quem era. Porque não tinha outro sentido ali. Porque a daminha, se fosse, porra, eu parava de ver essa série. Na boa. Mas, assim, a Starbuck era muito na cara. Então eu nunca pensei que ia ser ela, tipo assim, uma pessoa que eu descartei. E a história da Ellen sempre foi muito estranha.
Ela
na minha
apareceu
cabeça.
Do nada, né?
Ela apareceu do nada, aí depois ela morre daquele jeito, tipo, ai, eu quero descansar, sabe? É como os Sirens, tipo, eles preferem trocar de corpo do que ficar sofrendo. Você sempre reparou isso? Ah, você está cuidando deles, mas é pra eles sofrerem. Não, eu tô cuidando deles pra eles sobreviverem. Mas é melhor morrer e ressuscitar do que ficar aqui sofrendo. Então, ela sempre tinha essa coisa. Eu acho que eles poderiam até saber quem eram os outros.
Mas ela não sabia.
Não, ela não sabia. Essa que é a questão. Ela sempre era a única que era apagada, né? A mente dela era apagada completamente.
Os cinco não sabiam. Acontecia a mesma coisa com os cinco. Eles não tinham acesso... Eles faziam download, mas não tinham acesso à memória.
É, mas o dela e o do... Os cinco últimos, né? Os cinco últimos. Mas, assim, era muito louco. Porque ela era parecia mais humana, né? Porque ela era uma louca... Bavite do caramba, entendeu? E era muito assim, eu falei, vai ser uma pessoa que é importantezinha, mas não vai ser uma pessoa por mega importante, porque senão vai ser muito chato. Então
eu defendi que era o Adama. Durante o tempo
eu não. Não, eu nunca pensei que fosse o Adama.
Não, não ou a Adama da nave, porque tinha uma cena do Razor que eu parecia que. Você lembra que tem uma cena que
flashback, que ele tá numa nave e encontra, tipo, um híbrido, é isso?
Exatamente, que ele mete a mão naquela água e parece que rola um troço.
A conexão ali.
Eu falei, pô, meio que eles estavam desenvolvendo os híbridos aí, os skin jobs ali. E eu falei, porra, de alguma forma ele foi assimilado e ele tá lá, entendeu? Ele é o cara que tá mexendo todas as cordas e não aparece. Quando vai aparecer vai ter outro, igual ele, entendeu?
Mas
o modelo Cylon dele. Mas o Adama da Galáctica eu nunca achei que fosse Simon.
Então. Eu desconfiava de duas pessoas. Porque na minha cabeça eles iam colocar uma pessoa que fosse muito próxima do Adama, do Adamão.
Eu achei que poderia ter sido
o impacto. Não, mas lá não. A era muito chué pra ser.
Era as duas que eu achava. Ou era a Ellen ou era do Ala. Porque o do Ala não serviu pra nada, entendeu? Tipo, o tempo todo. Eu falei, cara,
ela serviu pra te matar no final,
eu,
cara.
Eu cheguei a desconfiar daquele assistente da presidente que morreu no bar.
Billy.
E no final foi assistente do presidente, né? Só que não é aquele.
Eu desconfiava do Ty porque eu achava que eles iam botar uma pessoa próxima do Adama pra criar um conflito ali entre ele e tal. Porque
engraçado, o Ty era um que eu garantia que nunca seria.
Não, eu achava.
Eu não achei que eles iam conseguir acertar aquilo ali. E eles acertaram.
Nunca botaria o cachê era o Saul. Saul, achei. Porra, como assim?
Eu confiei assim de leve. E eu cheguei a achar que até o Chief teria, porque ele teve várias questões de duvidar. E chegou uma hora que eu falei assim, eles botaram muitas vezes o Chief querendo saber se estavam ou não nessa dúvida, eu sou ou não sou e tal. Ele não vai ser, e acabou que era, né?
O Chief era um dos que eu sempre desconfiei. Agora, pro final, eu tava esperando que ou fosse a Roslyn ou fosse o Gaius. O Gaius, mais até por conta da esquizofrenia dele lá com a Number Sex que tinha na cabeça dele. E aí depois aparece a Number Sex com um Gaius esquizofrênico. Eu falei, então deve ser isso.
Mas engraçado, o Gaius era um cara que eu falava assim, porra, eles podem fazer um Diabo A4, colocar todo mundo Siren
na
série que eu não vou surpreender. Se no final das contas todo mundo for Siren e o único humano for ele, eu não vou me surpreender. Porque pra mim ele era o mais humano de todos.
Isso eu até comentei no outro podcast. Eu até comentei isso no podcast, que ele representa muito bem a humanidade. E outra, mas eu acho que mesmo assim, se você fizer uma pesquisa, eu acho que a maioria desconfiava que era o Gaius, o quinto.
É engraçado que a série toda criou essa expectativa de quem é o último Siren, que é o último Siren que tá fazendo tudo, que é o último Siren, que no final das contas eles entregaram quem era e acabou. Vamos superar isso porque volta pra frente, porque não é isso que tá acontecendo.
Foi muito anticlímax isso aí, que um bagulho que eu esperava que ia ser revelado no series finale, foi revelado bem antes e puta.
Eu achei ótimo, sabe por quê?
Ele fala no podcast também isso, que ele não queria fazer, ele falou, não quero essa coisa de quem é o último Siren no último episódio, por isso a gente matou isso na metade da temporada.
Mas eu gostei que eles mataram isso na metade da temporada.
Eu também, é diferente.
Eu tava superar esse assunto e partir pro objetivo final, que era o destino que essas pessoas iam ter, afinal de contas, porque se não tivesse um destino, né, eu ia ficar puta, cara, eu ia ficar puta.
Não, eu achei anticlímax. Mas no final das contas, acho que foi melhor mesmo, senão ia ficar muito novela da Globo, né? Esperar pro último episódio saber quem.
Aí ia ser um episódio gigante, chato pra caramba, corrido, tudo cortado e não ia ter explicação de nada.
Eu acho que foi bom que desenvolveu a história. E o episódio em que eles finalmente encontram a terra original, que era da 13ª tribo, né? Eu gosto muito, porque tem os flashbacks, eles lembrando da história e tal. Você começa a entender e você começa a perceber que, cara, se você parasse pra pensar.
Você tá falando de qual? Que eles chegam ou o seguinte?
Ela tá falando o seguinte, mas o que eles chegam, tá. Acho que era bem interessante a gente falar na ordem, assim.
Aquilo ali podia ser o fim da série, sabe? Aquilo ali foi tão foda. Se a série acabasse aqui, pra mim...
A gente ia acabar depressivo, mas era um bom
fim. Mas era um final sensacional. Porque você vê...
Todo mundo feliz, cara. Aquilo é muito bem construído. Aquela felicidade, a galera toda vibrando. Você quer corta a terra daquele jeito. A cara de todo mundo na merda.
Não, e os Siren?
O Chip rindo no fundo, fazendo top, 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 quase, né? Viu? Falei que era filha da merda.
Watch your fracking mouth.
You're a fracking hero.
Back off. Stop fracking me.
Mas o episódio seguinte, pra mim, é a parte que é mais sensacional, que é a parte que eu não esqueço nunca, e que era as chamadas, né, da outra metade da temporada, que eu fiquei sofrendo 6 meses pra conseguir ver, era a chamada da Starbuck perguntando pro Lioben o que ela era, né? Então, quando ela chega lá e aí começa a andar com ele, vê a nave, e aí mexe, aí vira aquela caveira torrada de peruca e tira...
O dog tag.
Pode crer. Pô,
cara.
Não, eu e a cara do Lioben quando olha pra, quando vê aquilo, ele fudeu, pisar no pé, né?
Ele fica apavorado, né? Ele não entende o que que ela é, né? Tipo, epa, só pra lá encosto, né? E cada um andando e lembrando, porque eles tocam nas coisas, vão lembrando, porque eles viveram ali, né? Os cinco finais, né?
Uhum.
É. Cara, é muito incrível aquilo. Muito.
Sem falar que a ideia.
Que a Ellen era Simon.
É. Não, e é tão legal a ideia de da 13ª tribo ser Cylon. É muito legal.
Demais.
Eu fiquei muito empolgada, porque eu lembro que quando saiu esse episódio, eu fiquei, caralho, eu sou um Cylon, fiquei mó feliz.
Eu também.
E o pior de tudo é que o fim deles, da 13ª tribo, foi o mesmo que o fim dos humanos, né? Eles criaram os centuriões pra servir.
Sim, sim,
eles.
É o ciclo.
E aí, os centuriões ferraram os Cylons. E aí, deu no que deu, de novo.
É, virou slogan, né? Aconteceu depois e vai acontecer de novo, virou slogan.
Oh, agora uma coisa, vocês falaram aí da 13ª colônia ser Cylon. É uma 13ª colônia que tá perdida há muito tempo, não 4 é?
4 mil anos.
E os Cylons, pelo que eu assisto do começo da série, pra mim não parecia uma coisa assim tão antiga na história de Caprica. Eu não consegui ver muito sentido nessa não, coisa não, da 13ª colônia ser Cylon.
É, são coisas diferentes. Os Cylons da tribo e os Cylons dos humanos lá, os Centurions, que foi o que os humanos criaram.
Porque na mitologia da série, a mitologia da série é a seguinte, existiam os deuses lá em Kobol que criaram os humanos. Exatamente, eles criaram os humanos. E aí os humanos conseguem roubar o tal do fogo da vida, que é a metáfora, porque eles conseguem criar
os
Cylons. E aí acontece aquele negócio lá quando eles chegam em Kobol, que acho que eles falam, é a Atena que derramou sangue, não sei, que se matou, tem um negócio assim, durante a série que eles falam da mitologia. Uhum. E aí os humanos, eles são expulsos, há um grande, uma grande guerra lá.
São expulsos do paraíso, né?
É, a guerra com os deuses. E aí vão as 12 colônias para um lado e a 13ª para o outro. Até então ninguém sabia por que tinha ido para o outro. Sim, fazia todo sentido porque era Cylon, né? Se segue o seu rumo, a gente segue o nosso. Nesse meio tempo, é perdido, não sabe-se como, é perdido o registro e tal. E depois eles criam, eles acabam criando de novo a tecnologia Cylon.
Ah, entendeu? Entendi.
Eles perderam aquela tecnologia e voltaram a desenvolver mais coisas.
É um lance do já aconteceu uma vez e vai acontecer de novo, porque na verdade é o que permeia a série desde a primeira temporada e é o final da série.
É, e é o final da série também.
Não, a gente tava falando do clima que fica depois, né, que todo mundo descobriu que, porra, fudeu, não tem mais pra onde ir. E aí, todo mundo tem que pegar, empacotar as esperanças e voltar pro universo, né? Voltar pro espaço, porque não dá pra...
O que dá mais raiva é que aí volta o tal do Tom Zarek, né? E se junta com o Gaeta Perneta e começa com uma revoluçãozinha merda lá na droga da confusão.
É, aquele arco daquele motim é muito foda.
É muito foda.
É muito bom esse plot. É maravilhoso mesmo.
É muito foda esse plot.
Não, é uma
e a nave tá indo pro buraco também, né? A nave também tá se acabando, que o chefe descobre que a nave tá se
autodestruindo.
E aí eles passam aquela resina que vai tornar ela meio Cylon, né? Isso que a gente tinha comentado lá.
Tem isso, é verdade. E tem toda aquela coisa do Adama com o Tai, que eles são muito amigos, mas o Adama, ele confia no Tai, mas ele tem aquela coisa do Cylon. Isso é muito bem explorado nessa temporada.
Agora, uma coisa que aconteceu, que eu achei muito foda, foi a fuga da Ellen, que acontece muito fácil, né? Ela sai da nave com a Boomer, de repente, ajudando ela. E depois de um tempo, a gente descobre que a Boomer era uma filha da puta sacaninha, né? Não sabe o que passa na cabeça dela. Acho que ela é o Cylon com o maior defeito, né?
Mas eles falam isso. Acho que é o Kevin mesmo que fala em algum momento da terceira temporada.
Ele fala que quer encaixotar ela, né?
Não, que é o modelo com mais defeito que tem. Ele tem aquela coisa de não saber o que quer. Ele fala isso explicitamente em algum momento da terceira temporada.
É.
Na Dentro da Galáctica tem a Athena lá em Caprica. E você acha o tempo todo que... A Boomer, apesar de não saber,
ela,
tipo assim, no final das contas, tá acontecendo na troca das duas ao longo, ao ponto de uma ir pra dentro da Galáctica e a outra ir pro lado do...
Isso foi uma coisa que eu gostei muito, cara, porque a Athena, ela é bem assim, para o Castor Buck, cara, ela é a única ali que faz o que tem que fazer, cara. Não importa, ela faz o que tem que fazer. E ela honra o que ela faz até o final. Ela e o Hilo, eu acho que são os dois personagens que são mais, assim, corretos. Mesmo cometendo erros e fazendo...
O Hilo, pra mim, é o mais correto.
É, a bússola moral.
O Hilo, quando ele evita aquele genocídio da destruição da base de ressurreição, porque é ele que joga a ideia, né? Ele fala, ó, fazer isso, você tá matando milhões de seres. Podem não ser humanos, mas você tá matando uma raça.
E ele aí... também... essa foi a única ideia que o Adaninha deu que foi boa, e o Hilo foi contra. Eu falei, tudo bem, vai, Hilo.
Pois tá é, certo. Então, por isso vamos que eu falo que Battlestar faz a gente ficar pensando numas coisas, porque é uma ideia horrível, se você for parar pra pensar.
Ah, era uma ideia boa.
Minha? Não, é. Não, não é, não é.
Não, os próprios Cylons falaram que a ideia é boa.
Não, mas matar bilhões de seres nunca vai ser bom. Isso é uma prova de totalitarismo, de ditadura. Não é bom.
No caso é, você não saída.
Ah, eu só tô querendo dizer que naquele momento do seriado em que isso acontece, em que tá... meu, é Cylon contra humano. Se você tem um jeito de exterminar o seu inimigo, você vai usar. É guerra. Foda-se se vai ser...
Os Cylons vão fazer o mesmo e os humanos não podem nem ressuscitar, cara.
Você pode fazer se você comparar, por exemplo, ali... os judeus e árabes, entendeu? Porque é o ódio que existe, cara.
Não, mas não é nem essa questão, cara. É que os Cylons voltam toda hora. Se você mata
uma raça... Ali eles não podiam voltar.
Ali era exterminar uma raça.
A base de reencarnação lá deles, de reviver e tudo mais, não existia mais. Se matasse, morria. É a mesma coisa que você falar, mata um monte de judeu aí. Não é a mesma raça que...
Não é a mesma coisa. Judeu é humano também.
São visões diferentes. A gente
é como se os humanos e as vacas entrassem em guerra. Aí sim.
Não é a mesma coisa que humanos e vacas. Eles são dotados de inteligência. Você não pode comparar eles com animais.
Deixa eu só falar uma coisa, gente. Eles são mais fortes. Se eu posso acabar com eles, por que eu vou continuar morrendo? Eu vou me deixar morrer e matar em prol de uma humanidade forever? Você entendeu?
Esse é o questionamento da... que levanta ali, que exatamente. O Rico é o único cara que toma a atitude que não é a que convém mais pra eles, mas é a que ele julga ser moralmente certa.
Exato. O Hilo é um escoteiro.
Eu acho que o Hilo teve uma papa muito mais importante na Galáxia, num episódio que foi centrado nele, que ele acabou tendo que vigiar que quando acontece...
Ah, pode falar que é aquela do hospitalzinho lá, pelo menos...
Eu acho maneiro, sim. Porque mostra...
O pessoal matando os Talons, né?
Sagittarius. Eu acho maneiro, sabe por quê? Porque mostra como não é só o Cylon. Os próprios humanos já têm a tendência à autodestruição, cara. Eles mesmos se dissipam, entendeu? Eles mesmos se separam. Ah, Sagittarius são fracos, têm que morrer. Como eles sempre falam que pessoas de Tauron são muito explosivos, não pensam, não raciocinam, não são confiáveis. Entendeu? Sempre tem essa coisa. O pessoal de Gemini, eles estereotipam as pessoas e acham que aquilo é a verdade. Então, é mesmo o contraponto. Claro que ali é uma coisa muito mais forte, porque, entre aspas, são humanos também. Mas a gente não tem guerra com isso, né?
Acho que a única atitude que o Hilo toma durante toda a série que é questionável é quando ele... mata a Athena lá pra ela ressuscitar na nave Cylon, que ela podia foder com todo mundo. É a única hora que ele põe a raça em risco.
Eu achei aquilo foda.
Ele coloca ele na frente. Não, eu achei sensacional também, mas é o único momento que ele coloca os interesses dele na frente
da humanidade. É uma questão de você analisar a psique do personagem, de ver se ele realmente deveria ter agido assim ou não por conta de tudo, todo o histórico.
Todo mundo mentiu pra eles.
Exatamente. Ele não se rebela contra ninguém. Ele só faz o que ele precisa fazer pra salvar.
Pra recuperar a filha. E, de certo modo, ajudando o pessoal da Galáctica, né? Porque se a criança fica com os Cylons, ferrou.
Não, mas tudo bem. Mas ele coloca os interesses dele na frente dos interesses da Galáctica. É o único momento onde ele faz isso. Faz porque ela podia... Porque depois do que a Presidente e o Adama fizeram com eles, não seria nem questionável que a Tina resolvesse se vingar e mudar e destruir tudo.
Seria natural se eles ligassem um foda-se, vamos que vamos. Não, eles nem isso fizeram.
Tá, né? Mas Athena é fogo, cara. Quando ela chega na Terra, com a história da nave onde tem a híbrida, né? E aí vem todas as oito, todas as coviteiras, né? Olha, as Number Six estão aí tocando horror e a casa caiu pra gente, mano. Como é que nós faz? Indica aí pra gente caminho. Porque a gente vai mudar de lado agora. Aí o... Aí ela. Por isso que vocês não são nada. Porque você escolhe um lado e fica desse lado. Não importa se você tá gostando ou não. Você tem que escolher um lado e ficar.
É. Então, agora vou falar Ellen. Uma coisa pra você, hein? Aquele papinho do pai pianista da Kara, que de repente ela descobre uma letra de música, que era o desenho da Era. Puta, aquilo ali eu achei tão ridículo, cara.
Ah, eu achei tão sensacional.
Eu acho que é o melhor
episódio de toda a série.
Eu acho que aquilo funciona porque a série sempre teve esse lado místico, desde o início. Surgiu ali no final.
O problema é que isso não tá desde o início. Isso aparece no final dos 45 minutos, nos 5 minutos finais da
prorrogação. Isso tá desde o início, os desenhos da cara estão desde o início, os desenhos da cara.
Mas ali não é um desenho da cara, é um desenho da Era.
Ela não tava viva desde o início, como é que ela ia...
De repente, traduz, faz a musiquinha virar uma coisa numérica.
Cara, ela é híbrida, ela é a ligação entre tudo. E o que acontece? A cara
o que tem a ver o pai da menina com isso?
Aí vem outra discussão da Starbuck. A Starbuck não é... Já vamos revelar logo que ela não é porra nenhuma. Ela é um anjo do Deus único.
Não é bem isso que dizem por aí. Dizem que a Starbuck é um peido com peitos.
Ela é um ser mandado pelo Deus que resolveu o sintoma meter nessa história e tentar terminar isso. Que é isso que dá a entender. Ela não é Silo, não é nada. Eu... tinha a minha ideia na minha cabeça de que ela, na verdade, era a filha do Cylon que foi desligada e encaixotada a primeira vez, o tal do Daniel. Só que o próprio criador falou que isso não tem nada a ver. Que eu acho que ele ia usar esse plot na Caprica, né, no seriado novo. Mas na minha cabeça...
Ele fala que alguma coisa ia aparecer em Caprica, ele fala isso.
Isso, mas pra mim não
adianta. Na série morreu, acabou ali. Ele fala isso com todas as letras, ó.
Isso.
A última coisa que eu vou falar é o seguinte, ó. O Daniel, a gente criou só pra poder acertar a contagem, porque não faria sentido o modelo da exatamente. É, eles não sabiam, né? A gente criou pra poder acertar. Essa é a questão que aconteceu. Não vamos falar mais sobre isso nessa série. Aguarde, talvez, isso em casa.
Isso. Mas aí vem de novo aquelas coincidências que levam a outras coisas, né? O pai da Starbuck ser o Daniel, mesmo que ele fale que não, se num dia ninguém souber mais desse podcast dele, vai ser totalmente cabível aquela situação. Você tá falando
aí um negócio de, porque ela não era nada, ela era um anjo e tal. Isso funciona muito bem no episódio, porque ela não reconhece o pai dela. Ela não lembra. E ela fica aquele tempo todo, tem todo aquele... E ela tá vendo uma coisa que não existe, a projeção da cabeça dela. Uhum. E no final das contas, aí que cai a ficha, né? Que ela entende tudo. Pois é, porque não era ela mesmo, ela se conectando ao que ela foi.
Ela é mais ou menos como... o Gaius e a Number Six, que aparecem um pro outro e que depois estão na Terra também no final, não é? Não seria mais ou menos
isso? Isso, eu acho que sim, aqueles que passeiam no final. E eu acho que ela não reconhece porque, tipo assim, ele não mantinha mais aquela figura no disco que aparece, acho que logo no início tem um disco dele, que quando ela volta pra Caprica, ela ouve, ele tá barbudo, né, uma coisa meio ZZ Top. E aí... fazer o quê? E aí ela meio que começa a se conectar, o pai morto dela entra em contato com ela, que é uma pessoa que também morreu. Então eu acho que ali ela meio que descobre que ela está morta e que é por isso que ela consegue circular por tantos meios e achar as respostas. E a Era é meio que um elo de ligação entre tudo, né? No final ela vai ser o primeiro ser que dá origem a tudo que existe na Terra hoje. Então não me admira nada ela ter uma conexão astral com o além. E quando ela toca aquela música, e cara, aquela música sinistríssima, que assim, arrepia.
Eu ouvi aquela música, a gente fica todo arrepiado.
Eu também. Essa cena do Final Jump, que tem a música All Along the Watchover do Bob Dylan, que eles fizeram uma versão especial.
Não, tu toca com o Jimi Hendrix, no último episódio é com o Jimi Hendrix.
Eles fizeram uma versão especial com o Jimi Hendrix, botaram os instrumentos indianos, umas citras. Cara, toda... essa cena final...
Eu chorava tanto nisso, eu não quero tanto, nem comentar.
100% das vezes que eu revi essa cena, eu arrepio. É muito
forte. Eu chorei. Todas as vezes que eu revejo os finais, os últimos episódios de Battlestar Galactica, eu choro. Cara.
Eu chorei.
Mas o Final Jump não dá vontade de chorar, arrepia, porque aí ela dá aquele grito, Jump! Aí quando ela roda o bagulho e dá o Final Jump...
Você tá falando isso no final já, eu tô falando antes, quando ela toca a música no piano lá com o pai dela, aquela cena pra mim, pô, só de falar...
Não, mas é que o Caio tá comentando do Final Jump, que ela pega a música e digita as coordenadas, né?
É, isso que eu acho exatamente extremamente aleatório e caótico. Eu acho que assim, tá, beleza, então vamos reunir tudo nesse ponto, acabou a série. Tipo,
vamos voltar um pouco... Segunda temporada, ela volta para a Caprica e bota a droga do disco do pai dela. Cara, ela pintou na parede a vida toda aquela mesma imagem. Não é aleatório, se desde o início tinha esses sinais, cara. Não tem como
eu acho também. Que é aleatório, eu acho que tá bem construído desde o início.
Mas que imagem
aleatório
que ela
é lógico, tipo, que tipo buraco.
Aquela imagem que ela pinta na demora.
Do olho de Júpiter! Ela sempre pintou o olho de Júpiter na parede? Sempre!
Sim, é onde ela se final, joga e morre. Ela não tá pintando isso, gente. No final ela não tá pintando isso e o desenho que tá ali não é nem dela, é da Era.
Cara, mas eu tô dizendo que essa conexão mítica das duas não é algo absurdo, porque tá na mitologia da série desde o início que tem alguma coisa.
Eu não tô discutindo isso, eu não tô discutindo isso. Eu tô discutindo que no final juntam todos vários elementozinhos e exatamente na hora que o mundo tá, que o bicho tá pegando, pum, resolveu tudo.
É que na hora que o cara pegando, se resolveu.
Pra mim funciona muito
bem. That's drama. É pra fazer, é exatamente isso.
You guys, did you just come by to frack with me?
Fuck you! Get the frack out of here!
You fracking son of a bitch. Jaius fracking Baltar.
Vamos voltar pra cena do banheiro, porque, né, acho que é onde a gente começa a história, o season finale.
É, exatamente. Cena de banheiro, fenomenal. Cena cheirosa, Paula, vamos traduzir direito.
Não, é que eu acabei de lembrar que tem uma coisa que a gente, não comentou, que é a troca de poder, né, da presidente lá, que resolve que não quer mais ser presidente.
Ah, que pega o Liadama, que é o... Ah, vamos esquecer.
Ah, esquece o Liadama,
o cu do caralho. O Liadama, não merece que a gente gaste na
tarifa quando ele... Então vamos pro momento cheiroso do podcast.
Que cheiroso é podcast? Essa cena cheirosa, porque assim, né, gente, eu vim maratona, então todo mundo que viu, tipo o Leandro, o Léo...
Todo mundo, tipo o Leandro e o Léo...
Você chegou na cena do banheiro?
Você já chegou na cena do banheiro? E eu ao longo de... Eu não sabia em qual temporada era, né? Então eu ia assistindo o Batuta e eu anotava nas minhas reviews toda cena de banheiro que aparecia. Eu, olha, teve uma cena de banheiro assim, sabe? Tem uma cena sensacional no começo, que é do Gaeta e do Baltar no banheiro. Um tá cagando, o outro chega pra debater a relação. É foda, eu adoro essa cena.
Ó, em minha defesa, eu sempre disse o seguinte, pra você e pra Paulo. Quando vocês assistirem a cena do banheiro, vocês vão saber qual é a cena do banheiro que eu tô falando.
Sim, eu sei.
É que eu, quando eu descobri que existia uma cena do banheiro, eu tava na quarta temporada já, a Camis não tinha começado a série.
É verdade.
Algumas das cenas mais legais e importantes de Battlestar são no banheiro, né? A série se resolve no banheiro.
É uma série de banheiro, cara. Porque no banheiro...
quase francesa, né?
E aí... Eu vi a famigerada cena do banheiro, a cena cheirosa, assim, como me disse. Gente, eu caí aqui. Eu vou assistir pelo menos umas 10 vezes. Que é a cena quando tá o Hilo no banheiro, né? Que você tá lá, tipo, ai, Hilo no banheiro, né? Já tá todo empolgado que ele tá lá, terminou.
Não, isso já é. No final da série, tu já tá achando, tá, tem que ser essa porra da cena do banheiro, né?
Você tem que lembrar que a Boomer voltou pra Galáctica, já tinha catado a Era lá, tava querendo
deu um catar pau
a
na Athena.
Deu um pau na
Athena. E aí, e jogou a Athena no banheiro.
Banheiro, tranquila,
demais.
Reservado. E aí tá o Hilo lá e a Athena não consegue nem gemer, que tá com a boca. rasgada, sem dente, toda fodida. E aí a Boomer, o que, que ela faz? Ela se oferece pro Hilo de um jeito.
Não satisfeita em espancar a mulher, ela ainda requinte crueldade.
Pro marido dela, porque eu acho que ela sempre quis dar pro Hilo. Ela sempre quis, né? E ela
tá... E quem não quis, né, Kant?
eu nunca quis, que fique registrado nos autos.
E aí, tá pegando o tio.
Ainda bem que o Michel não falou nada.
É, eu tô.
A Michel e o Caio concordaram.
Sai fora, rapaz, porra de Hilo.
Ai, gente, eu sei que essa cena, quando eu assisti, eu falei: cheguei na cena do banheiro!
Foi exatamente, eu também.
Foi uma vitória na minha vida, assim, de fãs.
Mas aquela cena de requinte e crueldade, cara. Eu lembro quando
eu assisti. É horrível aquela cena.
Porra, é horrível demais.
Boca aberta, cara. Porque tá lá a outra.
É linda!
Pegando, você fala: caralho, não faz isso, ele vai saber quem é, ele vai saber, ele vai reconhecer. Ele vai reconhecer. E aí ele ainda fala aquela: poxa, você tá tão cheirosa. Puta que
a outra. É, e é o único momento da série que o Hilo te decepciona, né?
Cara. Aquilo ali.
Coitado, não tinha culpa. Mas o mais legal é você ver a atriz espancando a si mesma enquanto si própria, cara. Porque ela
não é.
Porra, espancando a si mesma enquanto a si própria?
O mais legal é que por tabela ele chamou a própria mulher de pedida, né? Porque a primeira coisa que ele.
Uma curiosidade a respeito dessa cena é que depois eu ouvi o podcast, né? Eu terminava de ver ou eu ouvi o podcast dele lá no site do Sci-Fi. Quando ele comenta essa cena, ele fala que quando surgiu a ideia dessa cena, quando escreveram essa cena e ele olhou, ele falou assim: não, cortou a cena. Ele falou: não, vocês não vão fazer isso. E ele passou vários dias pensando naquilo. Quanto mais ele pensava, mais errado era. Ele via que era aquilo e chegou um momento que ele ficou falando: só, isso é tão errado, mas é tão errado que a gente
que tem merece,
que fazer. Pô. A gente tem que fazer. E aí, né, o resto é história.
E o resto é cheiroso. Mas enfim, né, gente? Agora vamos falar do final dessa série, senão a gente não acaba nunca, né?
Da finale final.
A gente nunca vai chegar no nosso planeta Terra. Ah, enfim, né, vamos falar logo. Encontrar a Terra, né? A nova Terra, né?
É, começa muita coisa antes disso.
Não, né? Antes disso tem toda aquela coisa lá, aquela batalha que dentro da colônia Cylon, que finalmente a gente vê a colônia Cylon. Tem aquele plano suicida pra ir buscar a
Hera.
A Hera. E que a Galáctica vai chegar de frente.
E o Sanders vira um híbrido.
Toda aquela aliança da Cylon, né? Cylon humanos, que, né, que tem os centuriões, estão juntos. Que é bem legal você ver os centuriões pintados de outra cor. Aquilo é muito legal. E paralelo a isso, você tem todo o background dos personagens, o background psicológico dos personagens, né?
Os temas que parecem todos
deslocados, e depois você começa a entender por que as coisas estão sendo daquele jeito. Né? Você vê, você entende por que a relação do Adaminha com a Starbuck sempre foi fadada a ser aquela merda, né? Eles nunca poderiam dar certo. Tem a
Rosalind nadando no chafariz, que nem maluca.
Você perdeu. É.
Não, mas eu acho
que perde a família também. Toda, né?
É,
a família toda.
A Rosalind se resolvendo com o Gaius também, eu acho uma coisa legal. Sempre, desde o começo da série, fica esse embate entre os dois, né? E ela fica na posição de ter que salvar a vida dele, né? Não deixar ele morrer naquele momento.
E assim, eu acho que a cena que sempre tem, né? Várias vezes essa cena se repetiu, mas eu sempre ficava assim: caraca, essa cena é fogo. É quando tem a famosa cena em que jogam um pó na metade da galáctica e falam: quem quer ir salvar a criança que foi tirada da nave, venha aparecer.
Ah, é linda essa lada, muito.
E quem não deseja, pode ficar e venha para esse lado. Aí o mais emociona é que o médico, né, aquele velhinho, chega e vai atravessar e o Adama: não, 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 você não, doutor, nós não podemos perder um doutor, fique aí.
Perdeu o médico? Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, né?
Você é o único médico que sobrou pra cuidar de 39 mil pessoas, pelo amor de Deus.
Não, e ele já tá velhinho, né? Pelo amor de Deus.
Mas ele, quer aquela...
dessa merda.
Né? Ele quer ir, ele: não, não, o senhor tem que ficar. E aí vem a Rosalind toda caída aos pedaços, ela bota a peruca, igual o Rambo, né? Se arruma que nem o Rambo, bota a faixa, bota a peruca lá. E aí vem toda decrépita já, e aí consegue, né, e atravessa a faixa, e aí a Number Six vem, e o Gaius fica naquela: será que eu vou? E aí ele vai, e aí a Tori não vai de jeito nenhum, e aí o Tyrell vira pra ela: você não tem nada melhor pra fazer, vambora.
Né, com aquela...
Eles conseguem trazer a Athena de volta, a menina de volta, ela se perde, e aí a Rosalind, né, cumpre a missão dela, que é sair toda caindo aos pedaços atrás da menina pra tentar salvar. E aí a menina acaba sendo achada pelo Giles e pela Amber. E aí passa, né, cenas da Opera House, da Boomer, chegando com a Rosalind, né, e é engraçado você ver a Rosalind bem, né, na Opera House, e ela toda caindo aos pedaços na vida real. E aí é um momento que... Cara, muito, cara, que é muito demais aqui. Eu fico sem palavras, desculpa.
É a hora que o pessoal bota a mão na água, né?
Uhum.
E aí compartilha as memórias. E aí o Tiff descobre que a Tori matou a Kelly. E aí
essa cena
também...
é fenomenal. Essa cena é uma das que eu mais gosto. Que a hora que ele toca o terror em cima da Tori, eu falei, isso aí, meu. Caralho, alguém tinha que dar essa mulher.
Aquela cena é foda mesmo. Ele voa no pescoço dela literalmente.
Ele vai na neurose no pescoço da magrela. Foi arrebento.
Essa cena é muito boa. E aí nessa hora tá moda.
E no meio disso tudo você tem o Kevin dando um tiro na cabeça, né? Fudeu, pof!
Não, todo mundo se matando, é arma apontada pra todo lado, tiro pra todo lado. E aí a Starbuck tá lá, tipo, ah tá, saquei! Aí ela vai e coloca a letrinha e tem a cena do dia que o Michel falou, né? E finalmente chega.
E acha uma terra.
E finalmente chega na terra, né? Por favor.
Agora, uma pergunta. Se a Tori indiana morreu na nave, quem é que gerou a raça indiana no planeta Terra, gente?
Ai, o Kai,
tinha pessoas no planeta Terra.
Tinha uns índios loucos lá, dá pra fazer uns cafusos, dá pra fazer uns bagulho meio louco.
Dava pra fazer de...
Mas ela era indiana, ela era a Eva dos indianos, Michel. Ela não podia ter morrido. Ela era a minha pequena Eva.
Mas mostrou de longe os habitantes da Terra.
Mas foi por isso que
gente,
aconteceu
olha isso,
o que aconteceu.
Eva, nosso amor na última astronave.
Olha, a nossa astronave de combate.
Minha pequena Era. Era. Não é Eva.
Meu amor na última astronave de combate.
Faz sentido também, porque tem a Era, né?
É isso aí.
Então, mas olha só, o Kai falou tem um fundo de razão. Talvez isso explique, mais à frente, Juliana Paes e Márcio Garcia como indianos em Caminho das Índias.
Acabaram os indianos do mundo, é isso?
É.
Nada explica isso.
Faz noção na falta de noção.
Olha, gente, só bater essa galera pra explicar um absurdo desse mesmo, viu?
Aí tem todo aquele mimimi, né? Eles descem, o planeta é habitável, tem uma raça que eles conseguem, que o DNA é compatível, eles podem se misturar, podem repovoar e tal.
E blá blá blá, e os robôs dançam, acabou.
Não, agora eu quero saber quem foi o primeiro corajoso que comeu uma das indiazinhas lá pra procriar.
Não, não era indiazinha, era uma tribal, não vamos falar
indiazinha. Não, gente,
pô,
ali era
indiazinha, eu lembro da Mara, cara. Era...
Cara, ali não era homo sapiens ainda. Mas...
Não, ali era do fogo, sabe?
O Michel, ali eu acho que o negócio era o seguinte, sabe? Você tinha uma escolha, você enquanto homem tinha uma escolha. Ou você ficava com uma mulher que já estava desenvolvida e falava pra caralho na sua orelha, ou você comia uma que não ia falar sua língua.
Ou você ficava batendo punheta, né?
Ou esperava alguns bilhões de anos.
É, e qual que você ia? Você ia na que vai te encher menos o saco, não vai te cobrar.
Mas o cara é Cylon, não tem problema. Pode ter tempo aberto pra esperar.
Olha, sensacional.
Assim, agora vamos parar a trollagem e falar do momento... Porra, aqui não tem como. Quem não chorou com... É, finalmente Rosalind descansando em paz.
Que feliz, né? Pelo amor de Deus.
É, ali foi bem bonito. Pra mim também a série podia ter acabado ali. Aquela parte que vem na terra atual.
Eu gostei, tanta necessidade.
Deixa eu falar que
finalizou a série.
É a segunda vez que a Erika fala em chorar e tal. E pra mim, o final de Battlestar não foi um final de chorar que nem o de Six Feet Under. Eu não cheguei nem perto de chorar. Eu tava vibrado, assim, com os olhos arregalados, achando muito louco. Mas não tava achando emocionante a ponto de chorar. Mas acho que... Eu queria saber de vocês, porque eu não comento isso com ninguém. Mas pra mim, pelo menos, foi muito louco, mas não foi emocionante.
Eu fiquei emocionada.
Olha, eu chorei na morte da Rose. Eu chorei durante as 3 horas de episódio.
Também.
Principalmente na hora que o Giles começa a chorar, quando ele volta às origens dele, que ele vai voltar a ser fazendeiro, né? Que o pai dele era e tal. Aquilo, acho aquela cena muito foda. Agora, eu tenho ressalvas monstros sobre...
Eu tava esperando.
É o Puff, porque eu até relevo, mas aquela ideia do Adaminha de jogar o meu iPhone no sol... Aquilo me dá um ódio, cara. Porque aquilo ali você jogar o iPod, jogar a internet, jogar... penicilina, joga tudo, cara. E vamos ficar aqui brincando de
Mas sabe o que, que é?
Não, eu tenho ressalvas nas tuas ressalvas. Porque eu concordo que ninguém se rebelar contra isso é bizarro. É, alguém tinha que se rebelar. Exatamente. Eu concordo, mas a maioria da população não tinha iPod nem porra nenhuma. A maioria da população era quem tava fudido vivendo que nem pessoal de Sagittarium lá na Galáctica.
Da Galáctica, o que foi desmontado e criado coisas ali.
Não, a vida não é assim, cara. Tem uma evolução. Os pulos na evolução não são bons.
Eu acho que eles estavam mais respeitando a Terra do que qualquer outra coisa, né?
Porque eles vão acabar criando a Terra.
É uma tentativa pro que aconteceu não acontecer de novo. Não que eles...
Não que tenha dado certo, né, Paulo?
Eles mostram descaradamente que o ciclo tá se repetindo, né?
Não. A Number Sex fala. Number Sex do Além fala. É, pro gás. Quem sabe, a probabilidade diz que tem uma grande chance de não acontecer.
Não, mas aí eles fecham no robô.
Eu sei, mas daí, o futuro a gente faz, né?
É uma ressalva pequena. Eu
muito
gosto
pequena,
bastante.
Eu acho muito.
Essa é a grande ressalva pra mim, a grande ressalva do final. Só isso que eu tenho reclamado.
Então foi ótimo, porque isso aí...
É uma ressalva só do final, só pra não dizer que não teve nada a reclamar.
Só pra não falar que foi perfeito, a gente vai...
Eu gostei de tudo do final.
Eu também.
Eu ainda fico mais preocupado com quem dirigiu a nave até o sol do que com o fato
de... Não tem mais piloto automático nessa merda.
O Anders que dirigiu.
Ah, é verdade.
Ah, meu Deus.
Quem vai reclamar do Pulse? Todo mundo aceitou? Eu aceitei também.
Eu colocaria, já que a Starbuck ia sumir e tal, eu colocaria ela do lado do Anders indo pro sol lá, indo aparecendo do lado dele, porque tem uma coisa muito...
Mas aí a gente perde o grande final da Starbuck,
que é o Pulse.
Exatamente, ela desaparecer.
Não, mas deixar ela desaparecer ali e tal, e depois, naquela cena do pessoal indo pro sol, do pessoal das naves indo pro sol, aparecer ela do lado do Anders falando...
Mas aí ia parecer que era suicídio, entendeu?
A única coisa que eu faria diferente no negócio da Starbuck é que eu não faria ela simplesmente... Aqui. Não, ela simplesmente sumir, tipo, o Lee olha pra um lado, olha pro outro, ela sumiu. Simplesmente alguém vai procurar ela no meio do pessoal e ela não tá mais lá, entendeu? Eu faria uma coisa mais sutil.
Querendo ou não, o grande antagonista da Starbuck é o Lee. A última cena
tinha que ficar com ele. Não, mas a Starbuck é o que a gente falou antes. Ela voltou porque a missão dela não tava cumprida. Quando eles chegam ali na Terra, a missão dela tá certa, tá pronta.
Eu acho que eu fiquei mais, assim, não chocado a palavra, mas mais impressionado, não foi com o Puff. Foi com a cara do Lee de aceitação. Ah, beleza, sumiu.
Mas o Lee não sabe representar, cara. Ele é péssimo.
O Lee é um idiota. Ele vira e fala que quer subir montanha. O futuro, ele fala, olha, eu cheguei aqui, eu tô achando ótimo porque eu tô louco pra explorar.
Cara, olha só, vamos parar pra pensar. A mulher dele, apesar dele não gostar dela, se matou, cara. Ele não pensa em nenhum momento, não mostra uma coisa da Duala, sabe? Ele, pô, aqui eu trouxe um pedaço de você pra terra que você queria chegar, pena que você não desistiu.
Aí eu digo que não dava tempo.
Não! Ele pegar uma coisa...
Que seria perder tempo demais com isso.
Mas olha só, seria mais plausível do que ele fazer aquela cara de... É porque ele não tem ator ali, cara. Foi o que eu falei no início, quando vocês não estavam. É que a Starbuck, o Starbuck e o Adaminha, o Apolo, eles eram personagens, o Apolo carregava todo o drama, e o Starbuck era aquele cara porra maneiro, que zoava, pegava as mulherzinhas e ajudava de vez em quando, na original. Agora, nessa série, chegou num ponto que o Starbuck levou tudo nas costas, porque o Adaminha não tem carisma, ele é um péssimo, ele é um ator fraco, cara. Ele é o ator mais fraco da série, é ele, não tem dúvida.
Eu acho ele muito bom ator.
Ai, não acho. É só você ver a cara, a mulher
sobe. Eu não gosto das ideias
dele, fica...
Ele tem momentos fodas durante a série.
Pra mim, eu acho que o personagem, ele tá ali pra te incomodar a maior parte do tempo.
Cara, a cara dele no final não tem justificativa, é só uma interpretação. Não tem como a mulher sumiu e você ficar...
Tudo bem, é forçado ela simplesmente desaparecer no ar. Isso eu concordo. Mas o fato dela simplesmente sumir não é, porque ele já aceitou que ela morreu e voltou, porra.
Exatamente o que eu tava falando. Ele viu ela explodindo, ele gritou e não sei o que e tal, não tem jeito.
Tudo bem, mas só que depois disso, normal, vivemos viver a vida. Ele não sabia que ela estava morta.
Uma pessoa que explodiu na tua frente e voltou, ela sumir de novo, cara, é o de menos, né?
Vamos terminar com um puff igual da Starbuck?
Não, a gente encerra com um puff nosso aqui, mas a gente continua o papo porque a gente ainda tem coisa pra falar no próximo bloco. Então a gente se vê lá de novo. Vamos dar o jump, né?
Vamos todo mundo gritar jump?
Vamos lá. Jump!
Jump!
Acho que é meio Glee, hein, Michel?
Eu acho que você tem que tocar Jump agora.
Não, meu Jump vai ser da Madonna. Não vai ser.
Fracking pointless. Frack it, never mind. You have no fracking idea. What? He's fracking kidding with this, right? Fracking human police, huh?
I love catfish, and I don't care who fracking knows.
Hora de falar de The Plane, que eu sei que a galera aqui adora, né? Que é um telefilme que foi lançado no CD e depois foi exibido pelo Sci-Fi no final de 2009, né? E o filme é pra falar mais ou menos da visão dos Cylons, né? A visão dos Cylons e qual era o plano deles pra dominação da humanidade. E aí, vocês gostaram? Acharam uma merda?
Eu achei chato, na verdade. Pra mim foi um monte de coisa que a gente já sabia, com pouca coisa nova. E o principal deles era o Cylon Matusalém, que é o que eu mais odeio. Então eu não tirei muito proveito não de The Plane, e eu tava empolgado com The Plane. Porque, né, acabou o Battlestar, a gente estava necessitado de alguma coisa. Achei que ia ter coisa nova, alguma revelação bombástica, e não teve porra nenhuma.
É, na verdade é um apanhado de cenas antigas com um pouco da nova visão do outro lado, né? Mas sabe o que eu gostei? Eu não achei ruim, não. Eu curti.
Eu achei uma bosta.
Foi mais um fanservice do que qualquer outra coisa. Eles não podiam também adicionar nenhuma outra informação, porque a história estava fechada, a gente já sabia tudo. Então
peraí. Tinha
que colocar uma informação bombástica ali no meio.
Tinha sim, era só ter mostrado o Cable fazendo alguma coisa de útil, não só confabulando com aquele outro e matando criancinhas.
Tipo, ah, cara, mas...
Ele mostrando como é que filtrou o negão lá na equipe do Sam, porque o Cable sabia que eram os últimos cinco. Sempre soube.
Sim, mas...
Então poderia ter feito isso, olha, ele mostrando o que tá vendo, é por isso que esse cara tá lá na equipe do Sam. Ainda tem essa incongruência, porque o negão da equipe do Sam é o mesmo que o médico. Tipo, foi? E ninguém reparou?
Não tem. Você tá confundindo tudo. O negão da equipe do Sam, você tá falando que é o médico, não é. Você tá falando o. Acho que é o nome dele agora. O que.
Simon,
que
pega o Simon.
É, o Simon, que pega os ovários da
Starbucks.
Ele não é da equipe do Sam. Ele aparece depois lá, entendeu? Tem nada a ver.
Então, mas em The Plane, eu vou ter que concordar com a Erika. Eu assisti de novo esses dias pra poder gravar aqui. E realmente, quando tá tendo um treino de pirâmide lá numa montanha,
na hora que
o negão tá no meio. O negão tá no meio da equipe de treinamento na montanha. Por isso que eu entendo o questionamento da Erika. Porque realmente, também, quando eu vi, eu fiquei: o que esse negão tá fazendo aí? Mas eu achei que talvez ele fosse o médico da equipe, então eu deixei passar. Tipo, eu botei isso na minha cabeça, eles não disseram que é isso. Eu que criei essa desculpa sozinha. O que você acha, Paula?
Eu gostei como Leandro, não foi nada sensacional, mas foi... Acho que foi bom, principalmente por não ter nada de Battlestar há muito tempo, então qualquer... Foi legal ter essa visão do outro lado, por mais que não tivesse nenhuma informação nova. E eu gostei ali de como eles foram, como eles inverteram os personagens que tu achou que ia ser bonzinho.
Era uma
isso é o mais legal. Isso é o mais legal. Aquela inversão ali me pegou, falei, puta que pariu. Mas eu acho que realmente não dava pra colocar nenhuma outra informação muito, muito mais relevante, além da que eles colocaram, tipo, você vê o Kevin colocando a galera lá. No meio ali, filtrando, porque eles não tinham muito como mexer nos outros cinco, porque os outros cinco eram relevantes pro plano deles de destruir a raça humana, porque ele não controlava os outros cinco. Né? Os outros modelos sim, estavam junto com ele, mas no Final Fight não.
Não poderia ter explicado, na boa, The Plan foi, eu achei muito inútil, eu achei que foi caça-níquel, eu achei que ficaram quase um ano, ai, vai ter o The Plan, vai fazer o The Plan, vai ter participação de todo mundo, botou o nome de todo mundo no casting do negócio, no final ninguém quase apareceu só os Whatever Cylons, I don't care, chatíssimo.
Ah, eu também fiquei com essa impressão que The Plane foi puta caça-níquel. Eu caí no hype, porque eu todo também. Mundo falando que vai ter a perspectiva. Não, o hype que eu caí pra mim foi algo simples. Foi só eles venderem um telefilme de Battlestar sobre a perspectiva dos Cylons que eu me interessei muito. Isso pra mim seria puta negócio louco. Só que me pareceu tudo feito nas coxas, só pro Adamão ganhar mais dinheiro dirigindo o bagulho, só pra eles venderem mais DVD. Caça-níquel total, sem dúvida.
Eu acho que vocês podem ver que The Plan é uma coisa que divide opiniões. Porque eu vi depois, eu não peguei essa vibe de caça-níquel, assim que vocês estão falando, eu não peguei toda a propaganda em cima. Eu achei que, como um material extra pra quem é fã, acho que é válido, porque.
Exatamente. Seria um bônus no DVD com meia hora de duração, não precisaria ter feito um filme que ainda falaram que ia pro cinema. Não, porque esse filme pode ir pro cinema. Isso falaram isso.
Eu concordo com
isso. Isso falaram isso.
Você pegou estilo boato estilo The Sun, cara. Tava na cara que não ia pro cinema.
Cara, nisso falaram até isso. Aí depois, não, vai ser só pra DVD. Tudo bem, não tem problema.
Televisão, de seriadores, depende de filmes seriadores. Não é possível, né?
Tudo bem, olha, The Plane já deu, né? Porque vocês podem ver que é uma coisa que quem quiser ver vai ver, quem não quiser não precisa.
Mas olha só, se eu só falar mais uma coisa de The Plane, eu acho que foi foda, porque eu. Primeiro que eu achei muito legal revisitar os que vocês estão reclamando aí.
Eu não tô falando.
A Erika e o Michel estão reclamando porque tá com amigos e tal. Eu gostei muito de revisitar as cenas de outro ângulo. Achei muito legal isso. E cara, quando terminou, cara, eu fiquei. Putz. Acabou, sabe? Quando caiu a ficha, porque nunca mais vou ver nada original de Battlestar, sabe? Nenhuma
então, cena mais. Eu pensei a mesma coisa.
Ficou a mesma coisa. Não vi nem nada diferente.
Não, eu pensei a mesma coisa que você, Leandro. Puta, nunca mais ouvi nada novo de Battlestar. Só que eu fiquei desapontado. Sério, não fiquei triste.
Eu fiquei vendo os créditos subindo, cara. Eu fiquei triste também vendo os créditos subindo, mas com a sensação de ter ver cumprido, sabe? Que valeu. Mas enfim, não entendo.
Aquilo pra, não, não, pra mim não valeu. Aquilo, pra mim, The Plan é queimação total.
Parece que não tem mais nada de bastante. Sabe, tem Caprica aí, que a gente já emende e já fala, né, inclusive. E é uma série que, na verdade, digamos assim, ela remete a um tempo anterior a de Battlestar Galáctica, né, pra quem não sabe. E eu sei que a Paula acompanha, faz reviews, né, Paula? Então conta aí pro pessoal que não conhece Caprica um pouquinho do que é, como é que funciona.
É, que fique claro primeiro que Caprica é uma série completamente diferente de Battlestar. Não vão, por favor, assistir Caprica esperando Battlestar, que vocês vão sofrer muito. É uma série bem diferente, com um clima bem diferente. Ela vai contar a história de antes lá, de como vai ser a criação do primeiro Cylon do pessoal das duas colônias, né? Porque, teoricamente, os cinco Cylons originais já existem. E, assim, a série... Eu ainda acho que ela tá mediana, que ela não tá tão boa quanto poderia estar.
Tem potencial, mas tá faltando, né?
É.
O problema da série, na verdade, é o pai do Adamão, entendeu? Ele é tão chato.
Ele é tão chato.
Ele, como é protagonista, ele tem um tempo de tela grande. Parece que é tudo muito chato, que todos os personagens são chatos, entendeu? Mas você tirando ele, porra, a série é melhor assim, 100%, sabe?
A série tem dois personagens muito legais, que é o Daniel e o Sam, que é o irmão do pai do Adamo, o tio do Adamo.
O Sam pra mim é melhor, que na verdade ele que criou o Adama, na verdade.
Mas o problema do Sam é que ele aparece pouco.
Mal aproveitado. Eu só vi o piloto, que tem uma hora e meia, né, uma hora e vinte mais ou menos, que é duplo, né, um episódio duplo. E eu gostei, eu me interessei e tal, eu não vou ver agora porque eu realmente não tenho condição de pegar mais nada pra assistir e tal, e acompanhar. Mas eu achei legal, como você falou, achei que tinha potencial. Mas eu vejo pessoas às vezes falando tão mal, que vem assim, numa irregularidade tão grande dos episódios, que eu fico um pouco com medo. E também eu vou falar que o negócio da adolescente lá, da primeira fase, não ser uma adolescente de mala, irritou um pouco, assim, mas só um pouco.
Ela vai irritar mais.
Cara, eu gosto da personagem. Eu acho que a personagem funcionou muito bem em certos momentos ali. Principalmente na reta final.
Ela não é adolescente chatinha. Muito pelo contrário, não tem nada disso, cara.
Não, eu tô falando do piloto. Ela parece ser uma mala sem alça mimada e que, sei lá, virou. É um gênio da informática, lógico.
E é uma psico-terrorista, mini-terrorista.
A menina que morre realmente era uma adolescente chatinha e tal. Mas o avatar dela não é.
Sim,
o avatar dela é muito mais do que isso.
Agora,
agora, tem que saber o seguinte, a Caprica não tem uma conexão com o Battlestar e tal, tá no nome até, mas assim, isso foi porque o Sci-Fi queria com uma extensão de Battlestar, porque era uma das grandes. Né, não é a praça da casa, né? E é o que deu muita relevância pro canal, né? Porque fora isso, o que Sci-Fi fez bom mesmo? Entendeu?
Assim, não. Eureka que não foi, né?
Cara, eu achava Eureka divertido, mas não é bom. Assim. Coisa diferente, ser divertido significa ser bom, né?
Mas então, pra mim, eu fui com a mentalidade certa ver Caprica. Eu não sei se é a Paula que é muito otimista ou eu que fiquei com o fígado azedo depois que Battlestar e eu não gostei de The Plan, eu não gostei de Caprica. Mas eu fui com a mentalidade certa, sabendo que não ia ter muita ação, sabendo que ia ser focado na religião, sabendo que ia ser focado em política. Gostei pra caramba do piloto que vazou, que não foi o mesmo que passou no Sci-Fi. O piloto que vazou era mais adulto, mais dark,
o piloto que
mais
passou escuro. Tem peitinho, a diferença é essa.
Aí depois que a série continuou, eu vi mais uns 3, 4 episódios e simplesmente ficou muito, muito chato. Ficou assim, sabe aquele negócio que tem que ficar segurando, senão você dorme? Eu dou de cara, vou dar de cara
no
teclado.
Se você parar pra pensar um pouquinho, você vai ver que isso ficou de saco cheio por causa de todas as cenas do pai do Adama.
Não, e a filha dele?
Mas tem outro problema, que o problema de Caprica é que não empolga. Por mais que seja bem feito, por mais que tenha potencial, ela tem pouquíssimos momentos onde ela realmente empolga. Na verdade, eu estaria um único momento, que é a cena lá do Daniel tentando fazer a Zoe mostrar que ela tá dentro do Cylon lá.
Uhum. Olha, eu até comentei com vocês já em separado, mas vou falar aqui no podcast, que o negócio que eu achei muito bizarro no primeiro episódio é o fato de que o pai do Adama, né, ele... Porra, a mulher dele também morreu no atentado, né? E, meu, ele tem uma tara na filha que me incomodou. Ele fica naquela vibe, minha filha, eu quero minha filha, porra, ele vai comer a filha? Não sei, achei aquilo muito estranho, gente. Muito estranho mesmo. O cara fica nessa fissura com a filha. Ai, bizarro demais, sei lá.
Ah, o plot que ele tá lá no mundo
virtual lá,
procurando ela é muito chato.
Ai, que dramédia do caramba. Parece o Horace and Sister.
Não, ele é chato, eu concordo, mas é muito chato.
Então, mas sabe o que eu achei interessante? Eu sei que vocês acham que é over na série, mas pelo menos no como eu só vi o piloto, eu só posso avaliar por aí. Mas eu achei legal a questão da religião, porque ela acaba trazendo muito de alguns questionamentos da própria Battlestar, que a gente ficava, porra, por que, que os Cylons acreditam em um único Deus e os humanos acreditam são politeístas, né?
Mas só isso também, né? Que a religião também é chata pra caramba. Eles falam muito dessa religião e daquela mulher maluca lá.
Mas
parece a Madame Mim. Cansa.
Mas acho que o problema é o enfoque que eles estão dando pra isso. Estão dando muito no enfoque lá da Clarice, né?
Nossa. Eu não sei o nome.
Acho que é. A que era a líder da gangue lá.
É, exato. E ela, muito na... Ela tentando manipular ali, não, se eles derem mais ênfase, como foi agora no finalzinho da temporada, pro conflito, pras facções dentro da Soldier of the One, eu acho que isso pode render muito mais legal do que...
Só apareceu uma fraternidade secreta evil que fica bolando planinho, sabe? Achei meio fraco, podia ser uma coisa maior, entendeu? Mais interessante.
Não, mas o que estão dizendo, eles não nos contam nada do que está acontecendo dentro dessa fraternidade.
É isso, fica uma coisa vazia, porque você, tipo, tá acontecendo, mas você não sabe por quê, nem como assim?
Mas é engraçado que a gente tá falando tanto assim, que porque não acontece isso, aquilo, outro, mas... Tem que lembrar que saíram só 11 episódios, né, até agora.
Né? Cara, mas
pra cancelar só precisa dois. Fica a dica.
Não, Não, esse mas é o problema. Tá aí até hoje, só começou a empolgar agora.
Não, mas 11 episódios, tá, uns episódios não é pouca coisa. Sci-fi. 11, 12 episódios é uma temporada completa de TV a cabo, não é pouca coisa.
Bastante. Então, mas e aí, eu não sei como é que tá a audiência, mas vocês acham que vai ter mais uma temporada ou
vai ser cancelado? Pra mim vai ser cancelado.
Eu acho que vai ter mais uma, porque eles fecharam duas temporadas já logo o ano passado, no início. Mesmo com esse mimimi todo, porque tá ruim, porque carro tá.
No início não tinha nem rolado os 10 episódios, os 9 primeiros episódios.
Mas eles já tinham fechado, já tinham renovado da segunda.
Nego compra a série inteira e depois não passa, cara, então.
Mas eu acho que se a série não for cancelada e eles começarem, porque os últimos episódios eu tinha achado legal, os últimos que eu vi, que foi o. Acho que foi o 9 o último que eu vi. Foi antes da parada. Eu acho que a série tem potencial pra melhorar bastante. Mesmo.
Ah, então é isso aí, né? A série, na verdade, ela é mais ou menos, né?
Ela parece que não começou ainda.
Ok, então falta começar ainda, né, Caprica? É isso que tá faltando.
Falta começar pra valer.
Falta conflito.
Exatamente, falta um bom conflito.
Falta colocar lá a Erika e o Leandro pra brigar, viu? É isso que eu tô achando.
Oi, você render.
Eu vou ficar aqui na minha esperando 2031 pro reboot do reboot de Battlestar.
Até que parabéns. Você provavelmente é um Siren, eu não sei. Mas é isso. Chegamos ao momento que nós vamos debater as aleatoriedades de Battlestar Galactica. Na verdade, nem tão aleatórias assim. Temos notícias dos jogos de Battlestar Galactica, né? E eu vou colocar aí no post para vocês poderem ver um vídeo que mostra os dois jogos que a gente vai comentar aqui. Um deles é de tabuleiro. Vocês chegaram a ver esse jogo de tabuleiro de Battlestar Galactica? Que é tipo um.
Então, eu vi umas fotos. É tipo um War, né?
Isso, tipo
morto. Pô, eu vi em algum lugar, parece ser bem legal.
Eu também quero.
Não, eu também quero muito, e eu digo uma coisa, hein? Eu nunca perdi no War na minha vida, então acho que vai me dar muito bem.
Você nunca jogou comigo.
Caraca, eu
nunca perdi também, porque eu nunca joguei, mas isso é um detalhe.
Eu achei irado o jogo, achei muito bem feito. Um puta tabuleiro legal. Um jogo.
Vai ter umas Viper pra atacar, fazer ataque aéreo?
Então, na verdade ele é um War, mas ele tem as navezinhas e tem os cartões, então cada um tira um cartão. E aí sempre vai ter um que vai ser o Siren, que tem que tentar dominar a galáxia.
O exército
só joga de dois, então, né?
O objetivo é ter que destruir os Siren.
Isso, com várias pessoas jogando. Acho que são mais de 4 jogadores.
Vai ser tipo a mesa do Adu, Adamão, quando ele montava as estratégias de ataque lá.
Mais ou menos isso. Eu achei bem legal, é muito bem feito. Vocês podem conferir aí no vídeo.
Gente, pena que a gente só vai poder comprar. Falando do jogo, eu tenho um baralho de Battlestar Galactica. E todo mundo pode fazer em casa. Você pega uma tesoura e corta a ponta e fica aquele
esquema. Seu cretino. Não, mas o jogo que a gente vai comentar também aqui é um jogo online, né, Erika? Como é que tá funcionando isso aí? Era pra ser estreado em setembro, estreou, tá rolando, não tá?
É o MMO, não é?
Isso.
Eu sabia que eles iam fazer MMO de Battlestar Galactica, não. Eu sabia que tinha um joguinho que tinha saído. Que era
é bem tosco, por sinal.
Sofre de nada, mas é bem ruimzinho o que eu tinha visto.
Bem ruimzinho. É tipo primeira pessoa, tiro, não é?
É. Mas
não, de nadinha.
É pra Xbox esse que vocês estão falando? Porque eu sei que tem um que é...
É esse mesmo, é esse
que
mesmo.
Que é tipo uma tela parada e você vai com um revolvinho e fica matando o Cylonzinho. Não, pessoal não...
É de nada.
Prefiro jogar Dead Rising.
Então, mas esse de realidade, tem um vídeo aí no post também, quem quiser vai ir lá conferir. É muito bem feito, muito legal. E, olha, eu vou falar pra você, eu não sou chegada em jogo online, eu só gosto mesmo de Battlestar e eu fiquei super afim de jogar, porque parece que você tá dentro da série.
Todos os bonequinhos, né? Tem a carinha deles bonitinho, certinho. E são dublados pelos atores também, eu acho.
Mas aqui tá, eu tenho aqui a notícia que diz que o jogo funciona mais ou menos assim, né? Que os jogadores começam escolhendo qual facção vão seguir, que acho que é ou Cylon ou humanos, né? Você começa como piloto iniciante, como humano, né? E pelo Simon você começa como um modelo.
Uma torradeira tirada da caixa.
Como uma nova torradeira. E aí você vai crescendo na vida, vai evoluindo.
Vira, né? Micro-ondas aí depois.
É, vira.
É, o mais legal é que quando você é um Cylon, você começa o jogo nas Casas Bahia, gente. Você sai de lá. E a pessoa ainda tá pagando, né? Quer pagar quanto?
É, porque é liberdade, é luta pela liberdade, né? Ele quer se livrar dessa.
É total sobre opressão o jogo.
Pois é, então esse jogo vai ser online, né? Eu acho que já deve estar rolando. É, ele não tem limite de jogadores e ele vai ser free to play, né? Ou seja, quer dizer, todo mundo pode jogar, mas acho que vai rolar um negócio assim. Se você quiser uma nave assim, assada, você vai ter que pagar. Se você quiser algum acessório.
Aquela coisa de traficante, né? A primeira é de graça.
Mas entrando nesse assunto, entrando num assunto que também é muito interessante, a gente vai falar um pouquinho agora de como é que estão, onde estão os atores de Battlestar Galactica, né?
Peraí, Camis, tem uma outra coisa também que tem de Battlestar que vai sair, que vai ser um gibi que o Edward James Olmos vai escrever sobre como foi a vida do Adamão depois que eles chegaram lá na Nova Terra, ele construindo a cabana dele, vivendo de punheta porque a mina dele morreu.
Vai ser interessante a beça isso, hein? Vou comprar, com certeza.
Sim, né, o Michel, falando da vida real dos atores, que é uma coisa que está acontecendo, a gente tem que comentar porque é uma delícia, né? É uma delícia mesmo que está rolando na vida desses atores. Começar pelo Adamão, né, que é o Edward James Olmos, e você sabe que depois dele dirigiu The Plan, que a gente já comentou aí, ele vai estar no filme do Lanterna Verde. Vocês sabiam que ele ia estar nesse filme do Lanterna Verde?
Não. Porque o Lanterna Verde é meio Oreva, né?
Eu achei que ele ia fazer os pássaros com aquele bigode dele.
Pois é. Ele vai interpretar um personagem chamado Michael Exford. Eu acho que ele é um dos vilões do filme. Olha, a personagem favorita da Erika, que é a Laura Roslin, que
tá
é
concorrendo na edição agora.
É, e ela fez umas aparições em The Closer e ela também vai estar num filme super de renome que é o Scream 4.
O Pânico.
Ela também ela foi indicada até pro Oscar, não foi? Pra Dança com Lobos, não foi?
Foi, né? Jamie Bamber, o personagem também que a Erika ama, que é o Lia.
Aí ninguém quer saber, vambora.
Vambora, tchau, beijo. Ei, vamos pra próxima.
Ele lá no Law and Order UK. Giles Baltar está. Participou de Flashpoint, caralho!
E menine, ele era o cara do filme da Bridget Jones.
Ele é o amigo da Bridget.
Sabe que até hoje eu vou encarar o Baltar como comedor, porque eu sempre vejo ele como um amigo da Bridget Jones.
Agora, vai ter troféu quando a gente chegar no final dessa lista pra quem tá com o emprego mais merda agora, porque o Gaius tá com...
A lista tá em ordem decrescente.
Mas ele tá em Eureka agora, ele é um cofix.
A Trisha Helfer, a Number 6, né? Ela participou de Chuck, Warehouse 13... Human Target,
A Tisha Helper é a grande massafera americana, né?
E agora ela tá em Dark Blue, né? Que é da TNT, então quem quiser vai lá ver. Mas tem que dar Dark
Posso
Blue.
Posso deixar aqui.
Agora você vai falar da Boomer?
Ah, eu vou falar da minha favorita, que é a Grace.
Pô, então não foi ordem decrescente, essa tá bem.
Então, queria dizer que ela tá fazendo o live action de Lilo e Stitch, hein, gente?
Não, senhor, ela tá fazendo... como diria o nosso...
Ela vai ser o Stitch.
Ai, que maldade. Ela tá fazendo a Cylon surfistinha em Hawaii Five-O, seu maldoso.
Meu, ela deu muita sorte, hein?
Acho que ela
tá com a melhor.
Ela é boa pra fazer papéis de homem.
Olha, a nossa amiga Katie Sakarossi, a Starbucks, participou de
24 Foi me importunar horas. Durante toda a temporada de 24 horas, que eu queria matar ela durante toda a temporada de 24 horas.
Ah, bem feito pra você que foi ver 24 horas.
Merece, isso aí, bem feito. Merece.
Que personagem chato, cara.
Demais,
acho que
é
horrível.
Ele escreveu a série que fez a besteira. Não, mas
ela só
tinha
fazia
papel.
Cara e boca, papel, ela tava mexendo o cabelo do lado pro outro.
O plot da Dana Walsh era de cortar o pulso, cara.
Não, tudo bem, não, mas ela tava horrível também.
Essa aí, hein, gente? Olha, ela vai entrar.
Ela vai entrar em queira. Ainda não sabe o que vai ser, mas parece que ela vai começar em novembro agora.
E ela não ia aparecer
não,
de novo?
Não, ela vai ter uma série fixa agora. Ela vai entrando, vai ter uma série que ela tá fazendo aí.
Vai aparecer essa semana.
Olha, o Michael Hogan, que é o Coronel Ty, né?
Isso aí não existe,
ele,
né, gente?
Ele fez um monte de participação aí. E ele vai estrear num filme que chama Red Riding Hood, que é tipo um conto de fadas. Né?
Ah, bom, vai sair pra TV. Deixa
eu fazer um vermelho, Red Riding Hood.
Ele fez Dollhouse, gente, coitado. Ele fez Dollhouse, que pena.
O Hilo também.
O Hilo era fixo. Agora, eu quero dizer pra vocês que eu não vou falar o nome do Hilo, porque eu não sei, que é o Tamo... E ele fez Amor, Paniquete. E ele fez também River World, que é um...
Olha, e ele era Paniquete, gente. Paniquete.
Ele é sempre.
O Michael Strucco, depois de fazer o One Tree Hill, que é o grande...
Tá jogando baralho.
Ele apareceu...
Jamie Leaves.
E foi uma merda. Não ele, mas a série é uma merda. E ele vai estrear numa série que é, chama Facing Kate, do canal USA, que é uma série...
Vai ser outro feio, desculpa.
É,
já,
ele tava em Castle, na temporada passada de Castle, ele tava também.
A Xena Guerreira, a Lucy Lawless, que é a Diana...
Ela tava, tudo, né?
Ela tá em Spartacus, Blood and Sand.
Que foi cancelada.
Não foi cancelada. Quem saiu foi o principal.
Descancelaram de novo? Eu li que a série ia ser cancelada.
Nunca foi cancelada.
Ele não, então, não
segurou. Hoje até saiu a notícia que talvez o Scofield de Prison Break tome lugar do principal.
Olha só, mais. O Gaeta Perneta, Cagueta Boqueta, o Alessandro, ele fez várias séries de ficção científica. Como Alice, eu não lembro dele em Alice do Sci-Fi, mas tudo bem. Ele deve ter sido uma participação.
Eu não lembro.
Ele era o coelho.
Não era o coelho, caralho. E ele fez também River Road junto com o nosso amigo Olha só, nossa amiga, agora que o negócio fica bom. A Kate Vernon, que é a Ellen Time, ela apareceu na última temporada de Heroes.
Eu vi.
Bom.
Eu vi.
E agora eu vou dizer pra vocês uma notícia que eu acho que todo mundo vai ficar feliz. Ela está num épico romântico, The Last Song, da consagrada atriz Miley Cyrus.
Que é a nova Catherine Hegel, né?
Olha lá, continuando a lista, nossa, aí já vai piorando. A nossa amada Duala, né? A Candice McClure, ela fez parte do elenco de Persons Unknown. Ponto.
Eu demorei pra reconhecer ela em Persons Unknown, demorei muito.
Horrível.
É por isso que o nome da série,
né? Melhor eu guardei pro final, tá? Que é onde está, por onde anda o Chief Kyron, né? Por onde anda Aaron Douglas? Eu vou dizer simplesmente que ele está na melhor série dessa fall season, que é Hellcat.
Eu tomei um susto quando eu vi ele lá, eu quase caí da cadeira. Eu falei,
quê? Mas viu, tem uma outra série também que ele é protagonista, que é uma série canadense chamada The Bridge.
Agora, gente, Hellcat, eu acho que ele é o topo da cadeia alimentar dessa lista, né? Não?
Pior é Persons Unknown, porque a Duala já era um lixo em Battlestar, que era uma série boa, e em Persons Unknown ela não melhorou em nada.
Não, mas o que eu tô querendo dizer é que o Chief foi de Siren, tipo Final Five, a diretor de faculdade de Hellcat, cara. Porra, é uma
cadeia,
né, meu? Que pariu. Mas olha.
Tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? A pessoa tem que trabalhar, tem que viver, botar comida em casa, cara.
Mas vamos combinar que tirando a Grace Park, o resto tá passando
fome. Tá na merda mesmo.
E vamos ser sinceros assim, por mais que a gente fale assim, eles são ruins, não sei o quê, uns são canastrões e tal. Na boa, a gente sabe que eles não são maus atores. Mas é que um roteiro igual o Battlestar Galáctica, eles não vão ter. Eles não vão ter nunca mais, então, tipo, eles nunca vão conseguir mostrar a mesma coisa que mostraram em Battlestar. Eu acho que é uma coisa que não tem como, cara.
Enfim, eu gosto, pela mão não.
É uma pena, mas sabe, eu vou dizer pra vocês que nós chegamos a um momento muito triste, que é o fim desse podcast.
Acreditem ou não,
esse é o fim.
Uma hora tinha que acabar, né?
Uma hora a gente tem que chegar na Terra, né, gente? Não dá pra ficar a vida inteira no
Finalmente.
Eu agradeço aqui a presença do copiloto, né, que é o Caio, que super parceiro nesse projeto, praticamente, que a gente morreu.
O jeito agora é empurrar a Combistar Galáctica, porque já não tem mais gasolina, cara.
Nós vamos ter que aposentar a Combistar Galáctica, é isso que eu acho que a gente vai ter que fazer, viu? Que não vai ter
jeito. Ainda dá pra usar a fase de a parte de trás dela pra... Fuma um de Kamala, sabe?
Pois é, mas pode, não tá dando nem pra passar resina nela, viu?
Passei ali em Scooby-Doo e salsicha.
Ai, Caio, e aí? O que você vai dizer pro povo que aguentou duas edições de Battlestar Galáctica?
Olha, eu vou dizer que eu não aguento mais Battlestar Galáctica, de boa. Não, a série é ótima. Gosto muito, mas preciso de férias dela.
O Caio não vai... Ele acabou de desistir de roubar o box, né, da promoção.
Cadê? Não, se eu ganhar, eu repasso.
Pode dar pra mim, que tá valendo.
É, pra mim. Não.
Opa, essa coisa a gente não fala assim, Leandro. Tem que beijar antes, cara.
Se for o box de Blu-ray importado, a gente conversa.
Nossa! Olha, vou agradecer também a uma pessoa que se dedicou muito a esse podcast. Fez
pauta.
que aparecia pra gravar sempre na hora certa. Assim, foi a
pô, de nada, Camis. Não foi, não foi nada.
Não é você, Michel. É a
Erika. É a Paula Potter.
Tá? É a Erika Ribeiro, que foi uma das pessoas que mais trabalhou nesse podcast, viu, Erika? Obrigada. E pode aí se despedir ou não. Se você quiser ficar, fica por aí.
Ah, não sei, acho que vou ficar mais um pouco. Não, muito obrigada e eu gostei muito, foi uma honra participar, era um podcast que eu queria fazer há muito tempo, né? Há muito tempo, desde a época que ninguém que tá aqui tinha visto a série, quase. Ninguém tinha visto ainda e eu já tava lá, vejam, 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 que nem uma lunática. E finalmente saiu, é um prazer, todo o esforço valeu a pena, porque Battlestar vale sempre a pena e see you all.
Tô feio e ó, né, o Erika, é isso aí. Olha, o Michel também, que foi uma pessoa que participou, sofreu, ficou sem dormir. E, sei lá, né, meu...
É, não por causa do podcast, né, mas eu fiquei meio zoado ontem.
Enfrentou até os Cylons da Zona Leste, que são os piores que
a gente sabe. Valeu, mais difícil de matar, isso aí. Valeu, Campo. Valeu, pessoal. Também é muito bom estar aqui com vocês. E como diz o velho ditado, só o frack e o all.
Só o frack e o all, né?
Velho ditado.
Ai, Deus te ouça. Aliás, os deuses te ouçam.
Olha, vou agradecer também muitíssimo a presença do Leandro. Que, cara, o Leandro é uma das pessoas mais alucinadas do Battlestar Galáctica. E como ele já disse aí, ele me mataria se ele não estivesse aqui hoje, né, Leandro?
Então, valeu por ter chamado, realmente. Porque se ele tivesse chamado, eu ia ficar com mágoa de miguxo. E vamos gravar outra parte que tá faltando, né?
É isso.
É essa parte.
Leandro acabando com a magia.
Então tá bom, vamos pro próximo, Leandro. A gente depois a gente bota pra frente numa linguagem Cylon.
Paula, te agradecer também pela presença. Que, meu, eu vou falar, você e o Leandro foram ótimos na discussão aqui, acrescentaram bastante. E nada melhor do que gente que
eu
gosta.
Eu quase acredito que ela falou isso de verdade.
Falando de verdade, tô sendo.
Eu também, Leandro.
Sendo super sincera, gente. Um momento, olha, super S2 no meu coração pra vocês.
Quer dizer que eu sou uma pessoa de conteúdo também? Fiquei emocionado.
Em termos de Battlestar Galáctica, você é.
Ah, tá.
Tô não se acostuma.
Tem duas séries que eu diria que você acrescenta conteúdo: Battlestar Galáctica e Doctor Who. Só.
Ah, tá.
Não, e o Andrew Hill, né, Leandro? Que a gente sempre acrescenta muito conteúdo. Hill.
Ah, mas o Andrew Hill é fácil acrescentar conteúdo, né?
É mais fácil até do que os roteiristas acrescentarem, né?
Paula, obrigada, viu, pela participação.
De nada, obrigada pelo convite. Eu não te mataria se não estivesse aqui, mas eu fico feliz de estar.
Ai, obrigada, viu, Paula? Eu fico feliz que... Mas vocês sabem que vocês podiam ter me matado, porque eu sou Cylon, eu tenho a minha cópia, a Tamis Barbieri, e ela volta, ela ressuscita no banheirão.
Olha só, você é de São Paulo. Você tem certeza que a sua nave de ressurreição tá parada ainda na frente da sua casa? Podem ter roubado a sua nave.
Aliás, o bom de morrer é que a gente ressuscita ainda numa banheira cheia de Smirnoff Ice, menino. É quase um prêmio.
Pode crer, que eles não sabem.
Por isso que eles não lembram de nada. Por isso que eles não lembram de nada. Acorda um BH.
Acorda de porre já.
Vou falar pra vocês uma coisa. A gente tem a Combistar e aqui na Cancún Brasileira é uma Resurrection Ship. E é por isso que aqui eu ressuscito toda vez, entendeu?
Ela foi feita com bobina de fax, né, Camis? Mas é, funciona.
Funciona. É, quer dizer, às vezes não muito, né? Mas a gente tá tentando, né? Ok. Então é isso, galera.
Sinal é Speed.
É, Speed, olha, vou falar pra você, viu? É nessas horas que eu tenho que concordar com o Leandro e dizer filho da puta do Adaminha que jogou essa tecnologia fora.
Não, agora eu entendo por que os Cylons se revoltaram.
Podia estar com a internet muito melhor se não fosse o Adaminha jogar tudo fora, filho da puta. Mas é isso, galera, valeu pela presença de todos e vamos nos despedir com o quê? Sou Say We All?
Sou Say We All.
Sou Say We All, galera, tchau. Caio, vem cá, o Vox vai ficar pra gente mesmo?
Ah, Camis, 4 temporadas completas. Assim, vou te falar, teve um monte de comentário. Teve até lá o Fábio Pelima, que mandou primeiro, acertou tudo. Mas se a gente ficar no, na nossa, pianinho,
e não falar que ele tem que mandar um e-mail para contato@boxdesérie.com.br até sexta-feira, né? 5 dias úteis depois que lançar. Se não mandar, é nosso, fia. Pra que que a gente vai, né? Ah, vamos ficar na nossa.
Então não vamos nem mandar tweet pra ele, nem vamos avisar. Vamos...
Não, nem nada. E a gente faz assim, ó. Todo dia de Ação de Graças a gente se encontra e troca as temporadas.
Beleza, tá combinado.
Aí dá pra gente revezar.
Já vem vindo o primeiro dia de Ação de Graças, então a gente já pode combinar, né?
Ah, mas eu não vou conseguir assistir tudo até lá.
Não, mas não, calma, tem problema. A gente vê junto, a gente combina.
Arrasou. É nosso esse box, Camis. Não, brincadeira, né, meu?
Brincadeira.
O Fábio Pelima, vou te dizer que teve gente mandando 6 vezes o mesmo comentário pra garantir que ganhou, mas quem levou foi ele.
Olha só, parabéns pro Fábio, que, olha, passou a semana pintando, né, Caio?
Ficou mais do que merecido, participou.
Isso aí, participou e levou o 4 temporadas de Batalha Galáctica. Eu tô com uma inveja desgraçada dele nesse momento.
Ó, levou não diria ainda, viu, Camis? Porque ele tem que mandar o e-mail lá, contato@boxdeseries.com.br. Tem 5 dias úteis a partir da postagem do podcast dos seriadores. Vai ser a cast.
Isso. Então, Fábio, se você...
Faça esse favor e não manda, né?
Se você ganhou, por favor, não mande o e-mail, que assim eu e o Caio ganhamos 2 boxes cada um. Fica tudo certo, falou?
Nosso presente de Ação de Graças. Nunca pedimos nada, né, Camis? Damos podcast de graça pra galera.
Pois é. Cara, então vamos nessa, né? Vamos dar a última partida na nossa Kombi Star e vamos pra outra galáxia agora, né?
Vai, você dá a partida aí que eu empurro.
Então vamos lá.
Tchau, gente.
Tchau, galera.